seu podcast semanal de games.
Apertem start, está começando mais um round do podcast Nowloading e vamos aos participantes de hoje. André, Oráculo Maia Azarado, level 819, e eu andei assistindo muito filme de James Bond.
Slash Rick, cineasta, level 18, e eu quero acreditar que nesse mundo em que vivemos há a possibilidade de você, como um policial, se apaixonar do nada por um objetivo que você andou procurando nos últimos meses.
É verdade. Ah, meu, Hollywood, né, cara? Hollywood é tudo.
Diego, podcast era amaldiçoado nível 54, e da última vez que eu estive no lugar errado, na hora errada, me jogaram uma macumba, de modo que as pessoas não reconhecem a minha existência até hoje.
Olha só.
Eu me vi nesse jogo, cara.
Caraca, tá assim, mano? Como assim? Level
4. Pablo, o escolhido level 100, e todo mendigo que eu encontro na rua, eu falo, não te preocupa que a criança tá bem.
Caraca, isso é ótimo, né, velho? Chegar lá. Enfim, cara, hoje vamos falar aqui de um jogo que vocês, acredito que a maioria, provavelmente não jogaram, mas deveriam, ou não, vamos chegar lá, chamado Fahrenheit, ou Indigo Prophets, né, nos Estados Unidos. A gente vai ver aqui o que geralmente acontece, né, quando você tem ideias e conceitos extremamente interessantes, inovadores, e eles encontram um mundo real, né, pá, na cara, assim. Uhum. Pô, é tudo lindo, é tudo maravilhoso, vamos ver o que acontece aí. O pessoal fica pensando, ah, por que que ninguém tenta coisas novas e tal. Tá aí um caso de um cara que tentou uma coisa nova, né, velho?
E por isso, vale a cash, né?
Exato, já vale a cash por causa disso. Talvez não tenha dado tão certo quanto ele gostaria que desse, né? Mas é um jogo muito importante e vamos discutir sobre ele. Atenção, spoilers, esquece, tá repleto de spoilers, né? Esse jogo já saiu há, o quê, quase 5 anos aí, então, pelo amor, né?
É, verdade.
Então a gente começa a discussão logo após a leitura de e-mails e comentários, daqui a pouco a gente
vai
volta.
Vai ser tão rápido que o Fernando não vai nem aparecer.
Mais uma leitura de meus comentários. Estou aqui hoje com o Fred e o Rick. Uhul. Então, velho, antes da gente ir pra parte dos e-mails e comentários propriamente dita, né? Votem no Prêmio Top Blog, né, Fred?
Eu estava falando com o meu psiquiatra, né, o Fábio Moraes.
Que, por sinal, é nosso ouvinte também.
Pois é, assim, ocasionalmente. É. Nós chegamos à seguinte conclusão, que o motivo de eu estar tendo que fazer várias sessões de terapia e tomar remédio de tarja preta pra depressão é a ausência de votações do Prêmio Top
Cara,
Blog.
Cara, tá uma tristeza, velho.
Eu acho, inclusive, que a gente devia colocar um mecanismo no site, que toda vez que a pessoa fecha o download sem entrar no Prêmio Top Blog, aparece uma mensagem: muito obrigado por dar mais um passo na condução do suicídio de um de nossos downloaders.
Exatamente.
Tá? Tá legal? Certamente o Fernando agradece.
Aí vai subir uma foto do Fred olhando pro alto, assim, triste, tá ligado?
É tipo, desolado.
Uma forca, assim, né?
Cara, então olha só, se você não quer que o Fred morra, vote no download. Basicamente essa é a mensagem. Cara, e olha então que coisa fantástica, nós finalmente chegamos no final da primeira fase do Now Battery. Eu achei que esse dia nunca ia chegar. Então, cara, vamos sortear o vencedor da primeira fase, que vai ganhar um pôster exclusivíssimo autografado por toda a equipe que produziu Dead Space, né? O jogaço aí de 2008.
Não, mas você vencedor, saiba que você é um cara de muita sorte, porque foram mais de 8 mil concorrentes, cara.
Cara, quase 10 mil comentários, assim, que vão ser sorteados aqui, cara.
Pode, André?
Vamos lá, Rick.
Caraca, e o vencedor é...
Fred.
Não. Não, não é o Fred. É o Diogo.
Diogo.
Diogo, só Diogo.
Só Diogo.
Tem o e-mail dele aqui, é apenas Diogo.
O Diogo, então, se vocês estiverem ouvindo, né, cara?
Parabéns, Diogo.
Parabéns, cara.
Ó, a gente vai mandar o e-mail pedindo endereço. Vai ter um prazo, né, pra ele responder o e-mail.
Até semana que vem, você tem que responder o nosso e-mail. Até a próxima leitura, se você não tiver respondido, vamos sortear novamente, né, o pôster. Semana que vem, terça-feira, já começa a segunda fase. A segunda fase vai vai ser bem mais ágil do que a primeira, vai acabar bem mais rapidinho.
Nós já temos muito menos participantes.
Também, e ela será com mais frequência, né? Nós tivemos vários problemas na primeira fase e tal. Atenção, continuem votando, porque o prêmio dessa segunda fase tem novamente a ver com Dead Space, né? Afinal, não podemos ignorar os vários brindes que o Glenn Scofield mandou pra gente. Mas esse, cara, é fodástico, velho. É uma graphic novel
americana,
capa americana, dura. Inglês, tudo, capa dura, qualidade de impressão fodástica, a qualidade do desenho é foda, né Fred? É o cara que fez o 30 Dias de Noite, né?
É aquele exato traço de 30 Dias de Noite, aquela HQ de terror sobre vampiros e tal, que é filme. muito absurdamente boa with Diamond, sabe?
Claro, exatamente. E, como se não bastasse, mais uma vez autografada por toda a equipe. Isso daí você não vai encontrar, cara, daqui a uns 5 anos deve valer muito dinheiro no eBay, então...
Item de colecionador, cara.
Item de colecionador, cara, fodástico, então agilizem aí, porque essa segunda fase vai ser bem mais rápida. Então é isso, né, cara, ajude aí seu personagem favorito a vencer. Então vamos lá pras nossas coisas que a gente recebeu, né, referentes ao cast 47
sobre... Temos 227 comentários.
Isso é um recorde, de longe. Nunca recebemos tantos e-mails, nunca recebemos tantos comentários, estamos muito felizes, principalmente pelo fato de que não tivemos tantos fanboys, né, cara, a esmagadora maioria entendeu a piada, né? Entendeu que a gente queria só falar mal mesmo, né? Claro, alguns não entenderam, mandaram e-mails falando que nós somos idiotas. E mais uma vez, recorde de desenhos também, velho. Recebemos muita coisa foda. Meu Deus, né? Primeiro, a gente recebeu do Wesley Pires, né? Uma tirinha fodástica que ele fez daquela parada do casamento do Pablo, né? da aliança de diamante.
Eu ri muito lendo esse negócio, velho. Eu ri, cara.
E aí depois, o André ainda usou a tira do Wesley Pires, né, que manda tiras pra gente em preto e branco, e coloriu ela.
É, eu colori, eu gostei tanto da tira que eu colori, eu tava com saudade de colorir coisas e empolguei lá e fiz um berserk de colorir. Então as duas aí no post, né, a minha eu incluí o Fernando, que tinha faltado, né. E...
Foi sensacional, parabéns ao Wesley Pires, parabéns ao André também, ambos fizeram bons trabalhos.
E outra, né, tem outra tira do Wesley Pires que ele mandou semana passada e aí a gente acabou esquecendo de colocar, que é sobre o pessoal do chat, né, do Nowloading, que ainda vive, né. Então aí as duas tirinhas, né? Muito obrigado, Wesley. Continue sempre mandando. A gente gosta pra caramba. Outra, Michael, o Miquinho, o Bispa Rules, ou seja, como se pronuncia isso?
É, o Miquinho, manda, entre nós,
o
né?
O Miquinho, né? Nosso querido Miquinho. Ele mandou outro desenho foda, pra você ver como é foda. Ele é o meu papel de parede desse momento, cara.
Eu adoro o estilo dele. Eu acho ele muito foda. E eu não apareci em nenhum desenho dele ainda.
Pois é, só falta o Rick agora. Esperamos que ele mande mais, né, cara? Por favor.
Ele fez uma cena do You Have to Burn Saori, né, que a gente comentou.
Outro que a gente recebeu do Diego dos Santos, cara. Meu Deus, cara. Ficou muito foda, cara. Sensacional, cara. Ele fez uma história em quadrinhos mesmo, de 3 páginas, né? Os Nowloaders como cavaleiros, né? Eu sou o cavaleiro do Ornitorrinco, o Fred é o cavaleiro do Rei Leão, e o Rick é o mestre do santuário,
né? É o Ares barra Slash, né?
Cara, sensacional. Você tem que ler e não vamos dar spoilers. Ficou muito foda mesmo. Muito bom, velho. A gente adora receber desenhos, é sensacional. Principalmente quando eles adaptam as coisas que a gente disse no cast, né? É foda.
É, cara, muito legal isso.
Então vamos pros e-mails finalmente, né, cara? Um fenômeno interessante que aconteceu nos e-mails e nos comentários é que na descrição do cast eu coloquei lá, me dê a sua força, Pegasus. E aí eu coloquei embaixo, né, um doce e uma armadura de ouro fake pra quem disser o erro gramatical na frase acima. Muita gente mandou e-mail respondendo, tipo, tem um erro gramatical que seria Demi, e outros mandaram outras coisas nada a ver, sabe? Tipo,
não, cara, a gente acabou descobrindo que uma frase de, sei lá, 4 palavras tem 3 erros gramaticais, 2 de semântica, não. 1 de, de concordância.
A gente nem sabia que tinha tantos, né, velho? Fala primeiro e-mail, Fred.
Olá, eu sou o Rafero, tô ouvindo site há um tempinho e, pô, eu realmente acho que vocês continuam superando a cada cast, inclusive superando outros casts. Só pra constar, sou fã do Rick e do Pablo.
Olha aí!
O cast ficou maneiraço e gostei muito da discussão sobre os furos do anime. O lance dos personagens todos iguais, além de incompetência, é uma técnica própria dos mangás, onde você simplifica ao máximo os personagens principais, não a incompetência. para que fique mais fácil os leitores se identificarem com eles, o que fortifica o acompanhamento do mangá, por assim dizer. Da mesma forma, a escória, os antagonistas e tal, tem traços mais definidos e feitos de forma a torná-los algo que você não se sente próximo, tornando mais fácil vilanizá-los. Mas, isso não justifica ele não praticar um pouquinho mais de concept art nos personagens. Mas ainda defendo Kurumada, pode-se dizer, se você estiver com muita, muita boa vontade, que o que ele faz é simplificar o traço do mangá para destacar o roteiro e história. Não que tenha muito roteiro e história para se destacar. A ideia da história, como o André disse, é genial, mas é muito pouco aproveitada. Roteiro feio. Não, cara, uma coisa é você olhar, por exemplo, Dragon Ball, que você pega o rosto do personagem, tampa o cabelo dele, você sabe que é o Vegeta, que é o Gohan, que é o Goku, ponto.
É verdade.
Isso tinha que você não sabe.
Não sabe.
Ele, cara, ele compactou ao nível da unidade linear de rosto que você pode produzir.
Cara, sabe a impressão que eu tenho, principalmente no mangá, que ele tem uma página com vários rostos desenhados, que ele recorta e cola, xeroca, e vai recortando e colando os rostos. Principalmente porque, de vez em quando, parece que ele realmente desenhou o cara e encaixou um rosto ali, porque o rosto tá totalmente deformado em relação à perspectiva.
Ele sempre põe os rostos na mesma perspectiva, que é o cara olhando meio de lado, meio de frente. Aquele olhar diagonal. É sempre aquilo. Cara, nem, cara, não dá, cara. O traço dos personagens não dá, cara. Tem cabeça decepada de cavalo com uma zanga curumada, porque ele não foi feliz com o traço do rosto dos personagens dele.
É, exatamente. Muito obrigado, então, Rafael. O próximo e-mail aqui é do Rafael Dourado, de Fortaleza, Ceará, e ele diz: só um comentário sobre Round 47, sobre Cavaleiros do Zodíaco. Vocês estão ficando velhos. Todos os animes são exagerados e não tem muito compromisso com a realidade, cronológica inclusive. A gente está falando de um povo onde as crianças brincam de enfiar o dedo na bunda das outras, que apresenta excitação com sangue jorrando pelo nariz, que o desenho de maior sucesso envolve um personagem cujo golpe especial é se transformar em uma mulher gostosa e inventar um estilo de música chamado de tecno pós-J-pop virgindade.
Não querendo defender Naruto, nem nada, mas essa parada de que o personagem principal, a técnica especial dele é se transformar em mulher, cara, isso aí foi tipo a piada que não foi entendida e que é usada pra criticar o anime em todos os lugares.
Até hoje, né, cara? Era tipo um momento engraçado, assim, o Naruto transformar em mulher e ver os caras saindo sangue, tipo o Mestre Kame, assim.
É tipo falar que o golpe especial do Pablo é falar Get Games, eu sou loja de games, né? Isso é isso que ele faz, cara.
Exatamente. E aí ele continua aqui: o mal do Masami Kurumada é saber desenhar apenas um personagem e nunca ter aprendido matemática. Se você esquecer que aqueles cavaleiros são adolescentes, as coisas fazem um pouco mais sentido. Se você esquecer que existe gravidade, Tigre e o Dragão também faz mais sentido. Enfim, gostei do episódio porque gosto de qualquer besteira que vocês fazem, mas que vocês estão ficando velho, vocês estão. O seguinte, eu não sei se eu estou ficando velho porque, sei lá, eu ainda gosto de alguns animes, mesmo quando eles têm pouco compromisso com a realidade. E o problema pra mim de Cavaleiros, cara, é que, sei lá, Tigre e o Dragão, ele te impõe uma regra. Tipo, nesse universo, os seres humanos conseguem fazer coisas absurdas. O que você está propondo é que a gente assista Cavaleiros dizendo: nesse universo, nada faz sentido.
É.
Sabe? Sei lá, Dragon Ball, ele não tem nenhum compromisso com a realidade. Apesar de que ele tem algumas coisas ridículas que a gente poderia também zoar pra caramba, ele tem um certo compromisso com as próprias regras que ele cria, entendeu?
Exato.
E Cavaleiros, cara, não tem.
O cara te dá uma explicação do mal sobre as leis da física, velocidade dos caras, e depois ele não segue isso de forma alguma, sabe?
Exato. É como você chegar e falar assim: olha, o Homem-Aranha, ele tem todos os poderes de uma aranha, ele anda na parede, sei que lá. Agora, se do nada ele chegar e soltar raio laser do olho,
ligado?
Não, cara.
Caraca, velho. Não, tá errado isso.
Tá errado, né? Enfim, então vai lá, próximo e-mail aí, Rick.
Próximo e-mail é do Sunset Kid. Sunset Kid, né, cara? Sempre, velho.
Sempre e-mails gigantes, né? Inclusive, recebemos vários e-mails gigantes. Um que... gigante, velho. Eu até coloquei no Word pra ver quantas páginas davam. Deu 5 páginas, tá bom? É do Nostradamus.
Caraca, velho, esse e-mail foi sinistro.
E o Sunset Kid, ele mandou um e-mail gigante, como sempre, tentando explicar alguma das coisas que a gente questionou, sabe? E aí a gente deu uma resumida aqui no e-mail dele, pegamos algumas partes interessantes. Vai lá, Rick.
Sobre o Saga ter matado o Shion, na verdade, o Shion morreu de velho. Quem o Saga matou foi o irmão do Shion, Ares, que ficou no seu lugar como mestre. Se notarem, a veste de Shion é branca e a máscara é dourada, enquanto a veste de Ares era preta e a máscara era azul. Isso é só no anime, porém.
Pois é, foi o que eu disse quando o Diego ou o Fred falaram isso, e eles me corrigiram falando que não, que ele tinha matado realmente o Shion. Então, eu não sei, né? Eu sempre achei que fosse isso, que o Shion tinha morrido de velho, que o Ares, que foi o irmão dele, que tinha sido morto.
O Majin disse em uma parte, Jabu de Capricórnio. Aí ele disse, eu ainda me confundo com isso hoje. Isso é um erro da primeira dublagem. É Jabu de Unicórnio.
Pois é, cara, headshot feio em mim. E eu sabia disso, cara. Eu sei, inclusive, que eles falaram que era Jabu de Capricórnio porque não tinha o boneco do Unicórnio pra vender. Então, pra, tipo, pro pessoal poder se relacionar com os bonecos que existiam, sabe? Eles falaram que era o de Capricórnio. Pro pessoal, olha, o boneco de Capricórnio, eu quero comprar.
Quanto aos jogos, o que mais gostei foi o primeiro de PS2 mesmo. Uma coisa interessante é que esse jogo tem um segredo que trata da 13ª casa. A casa de Ophiuchus / Serpens, cuja guardiã é a China.
Cara, isso é muito interessante, velho. Não sabia disso.
Que na verdade são 13 signos e não 12. Exemplo disso é em Final Fantasy Tactics, onde o chefe secreto, Serpentarius, é desse signo. Essa casa fica entre Escorpião e Sagitário, assim como o signo. A razão de ter tirado esse signo da carta de signos por causa do 13 ser relacionado com o azar. E o 12 é o número mais redondo.
Mas olha que interessante essa última coisa que ele fala aí. Quem é desse signo nasce entre 30 de novembro e 17 de dezembro. Olha só, cara, deve ser bizarro, né, velho?
Caraca, velho, eu sou...
Você é?
Eu sou 7 de dezembro.
Caralho, Rick! Eu sou seu fã, Rick! Caraca, o Rick é de serpente, cara.
Esse tempo todo eu achei que era de Sagitário, cara.
Sim. Olha só, Rick, você é do signo de sei lá o quê, cara, parabéns.
Ele termina, né? Uma coisa interessante é que a Atena da SNK, a Atena de biquíni, não as Amias.
É, não é a Atena do KOF, não.
Foi inspirada na Atena de Saint Seiya.
Então ela não tem golpe, né? Ela não faz nada.
Na SNK vs Capcom, ela tem um ataque chamado Pegasus Fantasy, onde ela monta em Pegasus e ataca o oponente. É, porque é assim que funcionou no anime, né? Ela vem montando Seiya mesmo pra atacar os oponentes. Ela atacava e não ataca.
É verdade. Então, pro último e-mail aqui. Oi, pessoal do Download. Meu nome é Tomás Tairum. Eu tenho 26 anos e sou de São Paulo, SP. Adorei todos os podcasts. Parabéns pelo bom trabalho e boa edição. Vocês têm uma visão muito analítica e isso é bom. E o mais legal é que mesmo quando vocês gostam do jogo, vocês são imparciais. E isso não os impede de falar dos defeitos dele. Isso é fantástico. Partindo do princípio de que são um podcast de jogos e que a ideia do podcast foi analisar os jogos, o podcast foi muito bom. Os que joguei foram apenas os dois últimos para PS2 e foram exatamente aquilo que falaram. Agora, no começo do podcast, vocês disseram que não gostavam do anime. Por isso, achei totalmente desnecessário falar sobre ele. Tudo bem, eram jogos sobre o anime, não dava pra fugir. Mas usem o mesmo tom analítico, imparcial, contem o que acontece sem entrar em detalhes e ponto. Do jeito que vocês fizeram, ficou muito ruim quando falavam do anime. É aquele negócio, né? Primeiro, nós não somos imparciais. Aquele lance de o cast tá revelando nossa opinião, né? O fato da gente expor os defeitos de um jogo, mesmo quando a gente gosta dele, só significa que a gente não é fanboy. Ele diz, comentaram, Seiya não morre. No mangá, no final da saga de Hades, ele morre com a espada fincada no coração, o que caracteriza o fim do desenho, mas no anime quiseram prolongar a vida dele pra fazer a saga de Zeus.
Eles não deixam explícito que o Seiya morreu, tipo, eles não falam, o Seiya morreu, ponto. Não.
Não tem uma tumba dele, né?
Tem a espada fincada, cai no chão, aí vai logo imediatamente após isso o Hades é derrotado, e aí a Atena fala com todos os cavaleiros, agora vamos para a luz, o que leva a entender que todos eles vão para, sei lá, vão morrer, vão sair da terra e tal.
Ele tá querendo dizer que o mangá é o canônico, mas aí ele diz em seguida, comentaram que o Mitsumasa Kido era pai de todos os cavaleiros. Não, não é, eles são órfãos. O que o Mitsumasa fez foi fazer um concurso para tornar jovens crianças em cavaleiros, e com isso jovens se inscreveram para tentar se tornar cavaleiros.
De 6 anos de idade, né?
Quando você vê eles lá, né, cara, eles não queriam estar lá, velho.
Não queriam, velho, o Seiya tava super revoltado com aquele orfanato, cara.
Não, tem a cena dele sendo arrastado pelos caras, né, velho?
É, tipo, se inscreveram, tá bom.
Parece que no anime, realmente, ele não é o pai de todos. Mas no mangá é sim.
Ou se ele é, no anime isso não é falado, não é mencionado, esse assunto.
E aí ele diz ainda, comentaram que na saga das 12 casas, a Atena tomou uma flechada no peito e os cavaleiros disseram, vamos subir das 12 casas e ver no que dá. Não, o cavaleiro que deu uma flechada na Atena disse que o único que sabia e poderia remover a flecha do coração da Atena era o mestre do santuário, que se encontrava no topo das 12 casas.
Isso explicou tudo pra mim. Agora, por que ele disse isso pros inimigos?
Primeiro, por que ele disse isso pros inimigos? E segundo, o meu argumento de que eles poderiam chegar lá e o mestre falar, então tá, eu vou retirar, cadê ela, sabe? Ainda vale, sabe?
Ainda vale.
É, ele diz várias outras coisas lá e tal. Mas a verdade, cara, é que a gente basicamente pegou os aspectos que dava pra zoar, cara, sabe? Claro, tem coisas que provavelmente tem uma explicação.
Mesmo que
outras
forçado.
Outras que simplesmente não tem, é mesmo que forçado. Mas, cara, foi só pra gente poder zoar mesmo. E a gente adora zoar cavaleiros.
Né? Nossa, bastante.
Bom, então é isso, né? Acho que vocês estão de saco cheio já de letras de e-mails. Vamos então pro nosso cast sobre Fahrenheit ou The Prophecy.
Olá. Olá. Eu nunca entendi por que a gente, quando volta, a gente tem que falar olá de novo, se a gente acabou de se falar, né?
Ah, é porque, olha só, na abertura a gente não diz olá. A gente se é apresenta impessoalmente, né?
Ah, é, isso é verdade. Não, então olá.
É só uma gente, questão de educação.
Saudades de vocês.
Pois é, cara. Antes da gente falar sobre o jogo em si, vamos dar uma breve introdução sobre a Quantic Dream, né? Que é a empresa do David Cage, né? Que produziu, escreveu, dirigiu todos os jogos.
Desenvolveu, né?
É, desenvolveu de modo geral todos os jogos feitos por ela até hoje, né? A empresa...
Quantos são? Dois?
É, são dois e tá saindo o terceiro.
Que sobrecarregado que o cara
deve ser. Caralho, é
foda. Tem futuro.
Mas olha só, cara, a empresa, a Quantic Dream é uma empresa francesa, né? O David Cage, ele é francês, na verdade o nome dele não é David Cage, é David de Grutola, inclusive essa é uma referência no jogo.
Ah, o livro, cara.
É, pois é. A empresa foi fundada em 97, né? E o David Cage, além de ser o CEO, né, o presidente da empresa, e dirigir todos os jogos, e ter escrito os dois jogos e tal, ele também é um músico. E
olha só,
a empresa Quantic Dream, além de ser uma desenvolvedora, ela tem seu próprio estúdio de motion capture e fornece serviço, terceiriza esse serviço pra qualquer empresa que queira contratar ele, entendeu?
Então, ah, tá, é daí que eles sobrevivem.
Pois é, exatamente. Porque não é uma coisa comum, né? Não é toda empresa de jogos que tem seu estúdio de motion capture.
É por isso, né, cara, a gente pensaram, caraca, já que nós temos, vamos usar bastante,
porra,
né?
Porra, com certeza. E inclusive essa é uma coisa que tem nos dois jogos, e no terceiro, no Heavy Rain agora também, você vê que tá sendo muito bem usado, que é essa parada de motion capture bem integrado no jogo mesmo, né? O David Cage, ele tem bem essa parada de um jogo extremamente cinematográfico, uhum, né?
O que é engraçado, né? Porque nós temos vários jogos que tentam ter alguns elementos de filme, sabe? Tipo, o próprio Metal Gear,
uhum,
que tem aquela abordagenzinha, né, de crédito.
É, né? Metal Gear de Kojima.
Mas... Não, eu também, cara. Esses dias eu tô puto demais com Kojima, cara. Eu quero mais que ele se foda. Mas, no caso, esse jogo, ele levou isso a um outro nível, né, cara?
É foda, cara.
E outra, né, além disso, ele tenta em todos os jogos dele trazer uma parada conceitual, né, uma parada nova, assim. Ele tá sempre tentando questionar o que é feito, como são as coisas são feitas e criar coisas novas a partir daí, né? Porque a Quantic Dream, queira ou não, ela... Talvez agora no Heavy Rain nem tanto, mas até o Fahrenheit ela ainda é considerado um estúdio independente, né, cara? Tanto que nos dois jogos que eles desenvolveram, eles tiveram muito problema com o publisher, sabe? Então é aquela parada bem que a gente discutiu no cast de Braid, né? Pessoas que estão tentando buscar coisas novas, né? E aí temos o primeiro jogo lançado pela Quantic Dream em 99 pra PC e Dreamcast, que é o Omicron, The Nomad Soul, ou só Nomad Soul na Europa, que é um jogo que mistura vários estilos, ele mistura um pouco de adventure, mistura FPS, luta, tipo um contra um, tipo Street Fighter, Soul Calibur, assim. Tenta misturar bastante coisa, é bem cinematográfico também, como Fahrenheit, e é bizarro, a história dele é extremamente esquisita, é bizarríssimo, assim, no início aparece um policial, tipo, de outra dimensão, de outra galáxia, assim, as paradas bem futuristas, assim, o Kale, ele aparece pra você e começa a conversar com você, o jogador, ele fala, ah, finalmente consegui entrar em contato com você, que está aí em outra galáxia, eu consegui fazer com que o meu comunicador se conectasse ao seu computador ou ao seu Dreamcast, e finalmente estou conseguindo falar com você, e eu preciso da sua ajuda, eu preciso que você entre na minha dimensão, eu preciso que você se concentre agora, aí ele fica lá concentrando assim, pronto, consegui, você agora está no controle do meu corpo. É bizarro, sabe?
Nossa, cara. É isso que é querer inovar, né?
Já imaginou se todos os jogos que a gente estiver jogando, na verdade, nós estamos controlando alguém,
porra,
em outra dimensão?
É, olha. Bizarro ou não, né, velho? Você nunca vai ver outro jogo que fez isso, eu acredito, né, velho? Pelo menos não que tenhamos notícia, cara. É um jogo de investigação policial mesmo, você tá investigando um serial killer e tal. Acaba que se descobre que o serial killer, na verdade, é um demônio que atrai almas de outras dimensões através do videogame do Omicron, do jogo, pra escravizá-las. E aí o lance é que essa chamada do Kale lá foi uma armadilha pra você ficar preso dentro do jogo. E a história é que se você morrer no jogo, você, na sua vida real, jogando o videogame, vai perder a sua alma, sabe?
Caraca, velho.
Do céu, velho.
Bizarro,
jogo,
né?
Capeta.
É. E uma coisa interessante é que o David Bowie, né, o roqueiro lá, ele trabalhou na história e no design do jogo, e ele aparece no jogo em dois personagens, um rebelde lá e um vocalista de uma banda imaginária. A trilha tem várias músicas dele, algumas compostas até exclusivamente, assim, isso é bem legal. O jogo, ele foi razoavelmente recebido, assim, pelos críticos. Criticaram bastante os bugs, assim, parece que ele não foi bem polido no fim das contas, e os elementos, eles não se juntam tão bem. Ele tenta fazer coisas demais e acaba não fazendo nenhuma muito bem, entendeu? Esse problema bem recorrente aí.
Assim, se levar em consideração que foi o primeiro jogo dele, eu acho que ele até que mandou bem, né?
Mandou bem. É um jogo cult, né, velho? Apesar de dar nota baixa, ele é um jogo bem lembrado pelos fãs aí. E a partir daí, desde o lançamento do Omicron, eles já começaram a desenvolver o Fahrenheit, que foi anunciado, na verdade, pela primeira vez em 2002, mas só foi sair em 2005, né? É, uma explicação primeiro aí, Fahrenheit é o nome dele nos países europeus, né? Que é o nome original, né? Já que a empresa é francesa. Fahrenheit é aquela medida de temperatura, né? E você vê que, na verdade, tem bastante a ver com a história do jogo.
Tudo
que
a ver, né?
Tem lá no seu plot o fato da temperatura do mundo estar caindo e tal.
É, que é meio diferente do que está acontecendo agora,
mas tudo bem. Né? Mas quando ele foi para os Estados Unidos, como tinha acabado de lançar aquele filme, o Fahrenheit 9/11, né? O documentário lá sobre o 11 de setembro e tudo mais, eles quiseram mudar pra evitar, né? Pra não pensar que seria um jogo baseado no documentário.
Documentário? Seria muito estranho, né?
Ah, velho, tá de sacanagem que eu assisti o filme à toa achando que era o link com o jogo. Não.
E mudaram o título pra Indigo Prophecy, que sinceramente tem mais a ver com a história, eu acredito.
Acho que os dois têm, né?
Ah, é. Digamos que o Indigo Prophecy tem mais a ver diretamente, assim, sabe?
Sim,
sem precisar pensar nada da... Ah, tá, entendi.
É. No conteúdo, assim, a diferença mesmo é que o Fahrenheit tem putaria, eu Indigo Prophecy não, né, basicamente.
Eu li que é muito ridículo de você mudar isso caso você tenha o Indigo Prophecy aí na sua casa.
É, dá pra
é só você
mudar um INI lá, né, um arquivinho de texto.
É, você
lá.
Vai no um INI file, aí tem lá, US Mode igual a 1, botar US Mode igual a 0, acabou.
É adolescente pau duro, cara.
E eu acho isso foda, né, velho, o jogo ele tem uma história densa, personagens e tal, e a maior publicidade que teve é que ele tinha cenas de sexo, semi-explícitas, né.
Uhum. É, vale vender, cara.
É, claro. O jogo, então, ele foi lançado em 2005, né? É escrito aí pelo David Cage, produzido, dirigido e tal. É um jogo bem original, né? Nunca tinha sido feito, né? Nada nesse estilo. É quase impossível você chegar a um nível de comparação assim, de um pra um com qualquer outro jogo. Você pode encontrar alguns elementos ali que se assemelham e tal, mas o estilo do jogo, de modo geral, nunca tinha sido feito antes. Acredito que até hoje nunca tenha sido repetido, né? É o único jogo desse tipo, que é um jogo cinematográfico, acima de tudo, né? Inclusive, quando você vai começar o jogo, a opção é Start New Movie em vez de Start New Game, né?
Sim.
Você aperta ESC, que tem lá Stop Play pra voltar pro jogo.
É, né? É bizarro. É, ele tenta relacionar que é um filme interativo, né? O pessoal falava assim, ah, é um adventure. Aí o Cage, não é um adventure, é um filme interativo. Uhum.
Começa pelo tutorial também, né, cara?
Sim, total. É, exatamente. Você controla um boneco de
Duplê, né, sei lá.
É, e com aquela cadeirinha dele lá.
Isso,
de
é como se fosse, né, no backstage ali do jogo.
Exato.
Né?
Uhum.
Muito legal. Mas assim, no fim das contas a gente pode sim definir mais assim como um adventure, né, que é o gênero que mais aglomera aí as características dele, mas que não se encaixa totalmente, né. O jogo, ele, com raras exceções, ele não tem puzzles, assim, daqueles que você para o jogo e tem que resolver uma parada, assim. Não tem ação no sentido de que você vai estar lá atirando e controlando seu personagem, sabe?
Mas não diretamente.
Não diretamente, exato.
Ele lembra muito um point and click, assim, mas tipo uma espécie de evolução, sabe? Porque você não simplesmente clica.
Pra começar, a Quantic Dream, como a gente disse, era basicamente uma empresa indie ainda, precisavam de alguém pra financiar, né? E pra um projeto desse, né, velho, tão diferente, assim, como é que você consegue alguém que se interesse em publicar um jogo desse, né? Porque a publisher tá interessada em dinheiro, né, velho? Não quer saber se o seu jogo é bonito, se o seu jogo é interessante, se vai receber bons reviews, quer saber se vai vender. E aí a primeira coisa que eles veem é se os jogos daquele gênero estão vendendo bem, né? Então, assim, fudeu, cara, porque, tipo, eu estou tentando inaugurar um gênero novo, né, velho? E é muito difícil você explicar também o que é o Fahrenheit, né? Como é que você vai convencer uma pessoa de que um jogo, que é a única coisa que você faz nele é guiar os passos de um personagem através de uma história, como é que você convence alguém de que isso é divertido? Inclusive, até a gente aqui vai tentar convencer vocês de que isso é divertido, mas não sabemos se a gente vai conseguir, né, velho? Porque
é
muito complicado explicar o que faz dele um jogo imersivo e tal, sabe?
Pra começo de história, assim, a gente pode pensar o seguinte: todo jogo de aventura, de uma forma ou de outra, você tá controlando os passos do seu personagem. Diretamente ou indiretamente, você tá. Você tá jogando lá Max Payne, quando você manda ele atirar, o cara tá atirando porque você mandou. Você
sim,
tá controlando.
Sim.
A principal diferença é que no Fahrenheit é como se você fosse uma mistura de telespectador, em vez de você ser o personagem, você estivesse assistindo ele.
Exatamente.
E controlando com um diretor, né? Uma mistura de telespectador com diretor, justamente porque você pode influenciar, não só assistir.
Né? E eles tinham também que convencer a própria equipe, né, velho? Que mal sabia o que eles próprios estavam fazendo, porque é um jogo em que a diversão dele é exatamente você saber onde aquilo vai dar. É a sequência daquelas ações que dá a vontade de você continuar jogando. Então, se você pegar uma parte só do jogo, assim, e jogar lá e fazer aquela parada, você não vai entender exatamente onde que aquilo tá chegando, né? E aí que é muito importante a visão do diretor, né? Do David Cage, Meiji. Então ele é como se fosse o Kojima pro Metal Gear Solid, ou o Suda 51 pro Killer 7, por exemplo. Ele é o cara que guia o projeto com a visão dele. A diferença da história do Indigo Prophecy Fahrenheit pra maioria dos jogos de Adventure ou qualquer outro tipo de jogo é que você só tem história única e exclusivamente. Por exemplo, um RPG, você tem como motivação a história, mas a sua recompensa de seguir a história, ela vem de várias maneiras. A história também, você vai ver a história de rolar, mas você também vê o seu personagem conseguir armas mais poderosas, aumentar o level e tal. E no Fahrenheit, não. A única recompensa que você tem é você ver como a história vai desenrolar, como aqueles personagens vão terminar. E, por exemplo, num filme, né, de 2 horas, a história pode até demorar um pouquinho a te prender, mas num jogo que depende única e exclusivamente disso, ela tem que te prender imediatamente, né, velho?
Uhum.
E é isso que o jogo faz, cara.
A grande sacada que eu acho do Indigo Prophecy, do Fahrenheit, a grande sacada que eu achei foi justamente a possibilidade que ele te deu de que, na verdade, embora tu ali encarne o Lucas na pele ali, tentando ajudar ele, logo em seguida, ele te dá um leques de outros personagens que tu também encarna. Chega num ponto que tu não consegue tomar partido de um lado só, sabe?
E é interessante que isso faz parecer mais ainda um filme, né? No jogo, assim, você, grande maioria dos casos, você tem o ponto de vista de uma pessoa só. E nesse você tem o ponto de vista de várias pessoas, né, velho?
O mais interessante é que você tem o ponto de vista tanto do principal, que você tem ali o primeiro personagem que você toma conta, né? E logo em seguida, das pessoas que estão caçando o seu personagem.
Exato, e você tem que ajudar as pessoas. Você não pode pegar os personagens que estão caçando ele, enfiar eles num beco escuro e esperar, tipo, até o cara conseguir fugir, não.
Pois
você tem que jogar com ele e tentar encontrar o seu protagonista, cara. Isso
então,
é sensacional.
Então, aí que tá a parte mais foda desse jogo. Tu não joga contra o computador, tu joga contra tu mesmo.
Exato, né, cara?
Essa situação que o jogo propõe, de você jogar consigo mesmo, causa um embaraço emocional. Mas, cara, um sentimento muito estranho, velho.
A história, ela começa totalmente perdida. Tu tá dentro de um banheiro.
Isso, um banheiro público de um restaurante, né?
Um senhor urinando. Isso. E aí foca pra dentro de um daqueles daquelas cabines de banheiro, onde tu tem um rapaz sentado, aparentemente drogado, seja lá como é que tu queira chamar.
Ele tá tendo um ataque epilético lá, tremendo.
É, olhos virados pra cima, fudendo o próprio corpo lá. Ele tá se automutilando nos braços.
É, tá cortando os pulsos.
E aí ele simplesmente abre essa porta e vai em direção estilo morto muito louco. em direção a esse senhor que tava urinando lá e que agora tava lavando as mãos. Só que aí vem a loucura. Eles começam a te mostrar que realmente tu tá passando por um transe.
Essa cena, né, velho, é extremamente bem dirigida, né? Já que a gente tá falando de filme, é uma cena extremamente bem dirigida, né, velho?
Uhum.
É uma das melhores aberturas de jogos, assim, que eu me lembro, assim. Você vê ele lá e tal, e você não sabe exatamente o que tá acontecendo. Você não sabe se você é o cara que tá no banheiro, né, sentado lá e tal. Você vai andando e vai alternando entre a visão ali do banheiro com um cara de capuz andando em meio a umas velas, assim, tipo num ritual,
isso,
né? Fazendo exatamente os mesmos movimentos que você.
E a loucura é que quando tu apunhala esse senhor, quando vai aquela visão no meio do ritual todo, é um cara de capuz fazendo os mesmos movimentos no ar, sem faca, sem nem nada, realmente mostrando como se ele estivesse possuindo e olhando através dos teus olhos.
Exatamente.
E até então tu não sabe se tu é o cara que tá apunhalando, se tu é o cara que tá morrendo, se tu é o cara de capuz.
É, ou se você é o corvo, né? Que chegou voando lá antes.
Ah, é.
E aí, cara, você descobre que você é o assassino, né? Assim que ele termina de matar o tiozinho lá, ele acorda, né, cara? E fica apavorado, cara. O que eu fiz? Sabe? O que aconteceu aqui? Eu não sei o que eu tava fazendo. Isso é muito foda, porque imediatamente, cara, você se identifica com o cara. Você se torna o cúmplice dele, cara.
É, porque você também não sabe o que tá acontecendo, tá ligado?
É, a única coisa que você sabe é que ele não é o culpado. Você vê que tem alguma coisa estranha ali, que ele não quis matar o cara. Ele te põe, assim, com uma empatia do protagonista, cara, como poucos jogos fazem, velho. E é imediato isso, cara. Você quer ajudar ele a escapar daqui.
E aí entra outra coisa sensacional, é o teu medidor de vida no jogo, que é a barra de estresse. Ele vai ficando estressado, até que ele pode, no final, ele entra realmente em depressão e se mata.
É bizarro um jogo onde você se mata de depressão.
É,
né,
cara, é bizarro.
De ver isso no jogo é muito estranho.
É uma barrinha, né, que à medida que as coisas acontecem, você ganha ou perde pontos, né.
E tu ganha um carisma absurdo com o jogo, justamente porque quando tu descobre que tu é o assassino, cara, a tua barra despenca.
Despenca,
tipo, naqueles primeiros minutos do jogo, é tão foda que como tu está naquela série, coisa, puta, onde é que eu ando, o que eu faço, que não sei o que, é realmente a sensação de como se tu tivesse matado uma pessoa, quer dizer.
É, exato. Caraca, muito bom, Pablo. É exatamente isso. Tipo, você levanta ali, cara, e você não sabe o que que você faz. Você não tem muita noção do que você pode fazer, o que você tem que fazer, sabe? Exatamente. Ele se diferencia de Adventures nessa parte, porque você começa a ver que os outros personagens, eles têm vida, né? Eles fazem coisas independentes de você. Ou seja, você não pode ficar parado no banheiro o tempo que você quiser. Vai começar a aparecer umas telas divididas a lá 24 horas, mostrando o que tá acontecendo fora do banheiro, e você vai ver que tem um policial sentado lá, cara. E aí o policial vai levantar e vai ir pro banheiro. E, velho, isso dá um desespero. Caralho, meu Deus! É muito bom isso,
O que eu faço? Tem um corpo estendido no chão, eu estou pingando sangue e tem um policial vindo pro banheiro, cara. Cara, eu fiquei desesperado várias vezes, assim. Eu demorei umas três tentativas pra conseguir saber o que tinha que fazer, cara.
Quando o policial foi pro banheiro, eu já tava lá fora, já.
Pois é. E aí ele se diferencia de novo, porque ele te dá um leque de possibilidades pra fazer, mas você nem sempre precisa fazer o que ele te dá.
Por exemplo, nesse início aí, você pode fazer certas coisas que vão te dar mais tempo, tipo, guardar o corpo, já vai direto pagar a conta, sabe? Esse tipo de coisa.
Você começa a ter o controle sobre as mecânicas de jogabilidade, né? É como o Diego diz, parece um adventure, um point and click, só que você anda até os objetos, aparece a opção pra interagir com eles em iconezinhos, e ele te dá um movimento de mouse pra você fazer. Seja clicar e arrastar o mouse pra frente, ou arrastar o mouse pra trás, ou fazer um círculo com o mouse.
Comigo foi diferente, né? Eu joguei no console, e aí fica a parte legal, porque todo o analógico direito faz essas funções, né? No esquerdo tu anda, e no direito é a mesma coisa. Eles dizem, por exemplo, meia lua pra frente, pega não sei o que, meia lua pra trás, faz outra coisa, entendeu?
Isso, exatamente. Por exemplo, você vai na pia, clica lá pra se limpar, né, que você tá sujo de sangue, vai com o analógico pra frente, ou com o mouse pra frente, ele vai e usa. E aí você vai lá, arrasta o cara, e aí tem uma quick time eventzinho de esforço, né, que você vai apertando os triggers, assim, ou apertando os botões de um lado pro outro de PC, você vai limpar o sangue com o esfregão, e aí você tem que pegar o esfregão e fazer um movimento de que tá limpando, sabe, arrastando pra cima e pra cima e pra baixo, como se estivesse limpando mesmo.
Cara, é como se fosse, assim, eu acho que deve ter sido o pai do Wii, velho.
Porra, com certeza.
Você faz um movimentinho, assim, com o mouse que você mais ou menos faria, sabe, se fosse...
E se você foi encontrado no banheiro, ou se o policial encontrar o corpo no banheiro antes de você sair do restaurante, né, ele te dá um game over como parte da história, né, que é aquela parada que a gente comentou no Prince of Persia, né, então foi isso que aconteceu, eu fui preso e passei o resto da vida na cadeia, blá, blá, blá. E aí ele ainda te dá um leque maior de possibilidades e coisas que vão dificultar que os caras te encontrem.
Isso, mas isso que na verdade não vai dificultar, porque você sabe o que você fez.
Mas aí, isso é uma coisa louca, porque assim, eu joguei duas vezes, a primeira vez pela logo que saiu o jogo no Xbox, e agora pro cast, como no jogo depois tu vai jogar com o outro lado da moeda, sempre que tu for esconder alguma coisa, a câmera vira, filma a parede, mostra, não mostra que tu tá se escondendo. Mostra.
Nada que você faça ali, você não vai fazer o crime perfeito, eles vão te encontrar, sabe? Os policiais, eles vão te encontrar num certo ponto da história, mas a história, ela é dobrável, né, cara? Você pode alterar ela até um certo ponto. Dependendo do que você fizer, certas coisas vão acontecer, certas coisas não vão. Certas coisas vão acontecer diferente. Eles vão descobrir que você é o assassino de outras maneiras e tal.
A história do jogo, ela corre muito, assim, parecido com aqueles livros RPGs, sabe? Aquele storyteller. Uhum. Você tem uma ação, assim, pra ser feita, sabe? Uma escolha. Se você escolher certa coisa, você vai pra tal página. Se não, você vai pra tal página do livro.
Exatamente.
Então tem muito esse tipo de coisa, porque o jogo, ele se divide numa árvore de possibilidades,
exato,
sabe?
Não, e é muito bom porque, assim, claro, da segunda vez que você joga, você sabe disso, mas da primeira não, cara. Você acha que você tá criando o seu universo ali, sabe?
Exatamente.
E eu tenho uma sensação que eu não tinha no Monkey Island, por exemplo, que é aquela de você ter medo de não ter feito alguma coisa e isso te ferrar mais tarde. Exato. Tudo que eu fazia, eu falei, caraca, e agora, cara? E se eu não tivesse feito aquilo? Ah, meu Deus.
E isso restringe até os seus diálogos também. Isso. Porque você tem possibilidade de perguntas, mas você não tem a chance de fazer todas
isso,
as perguntas.
Isso, diferencia mais uma vez de Adventures, né, cara? As árvores de diálogo deles são bem interessantes, né? Você tem uns temas, né, que você tem que escolher antes de um certo tempo, senão ele escolhe sozinho.
Sim. Por exemplo, depois que você consegue fugir do restaurante, chega os outros dois protagonistas, né, do jogo, que são a policial Carla Valente e o Tyler Miles, que é um caso à parte, né? A gente vai deixar melhor ele. Assim, aí você, pra descobrir todas as coisas da cena do crime, você tem que ficar revezando no controle dos dois. Na hora que você tá interrogando o policial, a garçonete do restaurante, ela tá meio em estado de choque, aí
quando você vai falar com ela, aparecem quatro opções de pergunta. Uma, sei lá, o que que ela viu, como é que ela tá. Aí começa a correr um tempo. Quando você escolhe, a próxima pergunta que você vai fazer já tem uma menos pra você escolher. E quando você termina de perguntar pra ela, você não perguntou todas as opções que tinha.
Então, uma dinâmica legal, né, cara? Parece que eles estão conversando lá mesmo, né? Não é aquela lista enorme de perguntas que você fica lá meia hora conversando.
Aliás, esse é um bom ponto pra gente chamar atenção no jogo. A dublagem ficou excelente,
né? Excelente, né, cara?
Cara, e vou além, cara. A dublagem no Fahrenheit, né, na versão europeia, cara, tem voz em todas as línguas que escolher da língua.
Então, desses caras, a Carla Valente e o Tyler Miles, eles são, assim como o Lucas Kane, né, o protagonista, eles são dois arquétipos também, né? A Carla é aquela policial durona, né, compenetrada e tal.
Latina.
É, exato. E o Tyler, ele é o policial negão cool, assim, ele é o alívio cômico, sabe? Uhum.
Ele é o negão que faz... quando anda, assim.
Cara, toda vez que você vai controlar o Tyler, toca uma musiquinha meio James Brown, sabe?
É meio funk, né, que é meio...
Pra começar, que ele mora num apartamento do Austin Power,
porra,
né,
cara? Com certeza, anos 60, né? Tapete de urso, lava lamp, sabe?
Exato.
E o legal é que, assim, todos esses três, né, eles são arquétipos, né? O Lucas, a gente não falou, mas ele é o John Doe, né? O cara normal, assim, que se vê numa situação irreal e inusitada e extrema e tal, sabe? O que vai ver que ele tem o herói dentro de si, blá, blá, blá. Aquela parada bem Thomas Anderson de Matrix, né? Mas, assim, o legal é que eles não são caricaturas, né, velho? Eles têm muita personalidade, todos eles, cara, isso é muito legal, eles têm traços, assim, bem marcantes de personalidade. Por exemplo, o Lucas, ele tem o relacionamento complicado com o irmão dele, que é um padre, e os pais deles morreram. A Carla, ela é claustrofóbica, né, cara?
Cara,
é
muito irado
isso. O Tyler, ele tem também um relacionamento complicado com a esposa dele e tudo mais. Todos eles têm bastante personalidade, né, velho? Você acaba se importando bastante com todos.
Eu gostei muito, cara.
Ah, com certeza. Eu achei bem interessante, apesar de eu não gostar das fases da Carla que eu tô falando.
É, não, é.
É porque dá agonia.
Né? Deu agonia no meu dedo ficar batendo pra lá e pra cá.
Cara, agora, eu acho legal que essa coisa de tu botar ela como claustrofóbico, ele com puto de um problema de relacionamento, e até o Lucas mesmo, com todo aquele problema, além de ter matado o cara, isso ajuda pra humanizar os personagens,
com certeza,
né, cara?
Com certeza,
um
né,
um jogo
velho?
Que se dispõe a ser tão cinematográfico, né, cara? Nada melhor.
Não, e outra, né, velho, pra você se aproximar ainda mais, assim, além de você encarnar esses personagens, digamos, no contexto da história, você encarna eles no dia a dia deles, né, velho? Fora da ação isso. Ali, cara.
Excelente.
Isso é foda, assim, parece até um pouco The Sims essa parte, né? Você vai no banheiro, bebe água e tal, sabe?
E essas coisas influenciam no seu karma lá, na sua barrinha de estresse.
Quem dera, né, velho? Eu mato um cara, eu vou e bebo água, lavo a cara, tô bem, né, velho?
Mas isso também é foda porque tu faz coisas só pra fazer e tu toma menos 5, menos 10, que besteira.
Ah,
né?
Também, verdade.
Tu pega uma foto, aí tem uma lembrança da sua ex-namorada e ele fica meio depressivo.
Isso, então, sei lá, liga a TV, né, cara, aí tá passando alguma coisa sobre você, né, velho, você tá sendo procurado, caralho.
Provavelmente foi inspirado nisso, né, aquela barra de estresse do Snake no Metal Gear, no Metal Gear 4, tem uma parte no final do jogo que ele tá conversando com o pessoal pra uma próxima missão, né, aí ele faz uma piadinha e ninguém ri, tá ligado, ficando pra ele assim, aí a barrinha, ó.
Mas aí você tem os policiais lá investigando, né, a cena, você tem que encontrar o máximo de pistas possíveis, né? Em seguida, você tá na casa do Lucas, o apartamento dele tá bem vazio, porque a namorada dele se mudou, né? Vocês terminaram, tá aquele apartamento bem esquisito, assim, tá um climão estranho,
de
né?
Caixa,
as caixas, né? Exatamente.
E aí, você acorda, né? Achando que foi tudo um sonho e vê que seus braços estão ensanguentados, né? E a cama ensanguentada. E aí, você tem a primeira parada, assim, o Quick Time Event, né? Que eles chamam de PAR, né? Que é o Physical Action Reaction. Que é aqueles gêniozinhos que aparecem na tela.
Não, não, nós não estamos falando de nenhum gênio da lâmpada mágica.
Como é que é? Gênio?
É o gênio, é que brinquedo lá
tá,
de gênio, memorizar.
Tá jogo,
é o jogo, exato. Que vai piscar as luzinhas, você tem que repetir elas, né? Uma parada bem semelhante aí com, sei lá, talvez Shenmue, talvez Dance Revolution, sei lá.
É. Cara, é uma mistura de Dance Revolution com God of War.
Exato. E aí você tem uma premonição, né, de que um policial vai chegar lá. E se você acertar o Quick Time Event, você vê o que o policial policial vai procurar no seu apartamento, né?
Sim.
E aí você tem que esconder as provas do crime, né? Que estão lá, sua camisa suja, a cama que tá toda suja de sangue e tal. Cara, e é outra parte foda, né?
Cara, é um pavor, porque, cara, a primeira vez que eu joguei, eu esqueci a porra da minha camiseta no chão, né? Óbvio que...
Sempre tem isso, né, velho? Sempre tem a tela dividida em várias áreas de interesse, né? Tem você lá correndo
cara,
pela
tipo
casa...
24 horas.
E aí a tela partida no meio com o policial batendo na porta. Ou então, quando ele já tá procurando, né? Aí ele vai e olha, assim, e aparece no cantinho da tela a camisa ensanguentada.
É não! Pior é quando o policial tá andando, ele vai andando calmamente, assim, tá ligado?
Cara, a intenção do David Cage ao fazer essas cenas, assim, que parece que estão evoluindo a história ao mesmo tempo que você tá jogando, né? Era realmente esse, mais uma vez, como no Cast de Braid, esse dilema de juntar jogabilidade e história, né, cara? Uhum. Ele tentou também fazer do seu jeito, né? Ele tentou tornar as cutscenes o mais interativas possíveis, né? Não tem parte da jogabilidade e parte da história, né? Ele tentou criar as duas coisas juntas, né? Você até tem ali elementos de jogabilidade que se repetem, mas nunca no mesmo contexto, né, cara? Você vai ter esse Quick Time Event por trás do jogo, mas você nunca vai estar fazendo exatamente a mesma coisa. E eu acho que um exemplo bom dessa parte é exatamente quando você vai controlar o Tyler pela segunda vez, que ele tá em casa, né? Ele tá acordando, tomando banho, discutindo com a mulher e ele tem que sair. E funciona, né, cara? Funciona dentro do jogo, mas você não sabe exatamente por quê, né, velho? Por que você acha que essa parte funciona como jogabilidade? Ela não tem desafio, ela não tem um inimigo, ela não tem objetivo, assim, um objetivo muito claro.
Eu acho que é mais pra dar uma continuidade na história, sabe? Você controla a Carla chegando na delegacia, uhum, né? Indo em direção à sala dela e vendo que o Tyler não tinha chegado ainda. Aí logo depois passa pra ele acordando e indo pra delegacia também, você controlando essa vez.
Quando mudou pra ele, eu vi que eu tinha que ir controlar o personagem pra ir tomar banho, pra tomar café, sabe? Eu não achei isso chato, cara. Eu achei legal, sabe? Uhum. Isso que é bizarro, sabe? E aí começa essa escolha de caminhos, né? Você começa a poder escolher qual capítulo você vai querer jogar primeiro, né? Ele te dá, tipo, sei lá, umas três opções, tipo, com o Lucas, com a Carla, com o Tyler. No fim das contas, você joga os três, né? Você só escolhe a ordem mesmo.
Uhum. É, depende do qual você tiver afim de jogar. Você acabou de jogar um com a Carla e, pô, agora eu quero jogar com o Lucas, entendeu? A história dele, pra mim, é a que eu tava mais encucado, é o que eu queria mais saber. Uhum. Então, sempre que tinha um capítulo com ele, eu já ia direto nele, sabe?
Mas isso é uma ideia muito legal pra dar continuidade e o jogo não ficar cansativo, né, cara?
Isso. É, o jogo, ele consegue ser extremamente linear e não linear ao mesmo tempo, né? Você tem várias escolhas, mas que no fim das contas você vai chegar no mesmo lugar, né? No fim das contas. E eu acho interessante que esses capítulos, eles são, assim, bem curtos, né, cara? Você tá sempre mudando o cenário, tá sempre mudando os personagens, os contextos deles, você tá sempre interagindo com coisas diferentes, e isso é muito legal pra não te deixar, realmente, como o Pablo falou, entediado, né? Eles sempre começam ou terminam ali com um mini gancho ou um mega gancho, em alguns casos, né? No final, pra você querer saber o que acontece em seguida, né? Isso é bem legal, cara.
Ele acrescenta até coisas, assim, que não são ligadas, assim, diretamente com o plot principal. Por exemplo, aquele jogo de basquete que você tem com o Tyler, cara. É uma coisa só pra você se divertir, sabe? Você até treinar pro futuro, porque daí pra frente, cara, você vai ter que fazer muito disso.
Eu vi isso como um treinamento pra você, sabe? Aumentar seu reflexo.
E eu acho interessante é que eles colocaram lá, né? Tem 8 marcadores, né? Coloridos genes lá na tela. O que eu acho interessante é que a ordem que esses botõezinhos aparecem não é totalmente aleatória. Elas tentam refletir a movimentação do seu personagem. Então, se o seu personagem na ação vai abaixar, ele vai aparecer os dois de baixo, ou um só de baixo. Uhum. Ou se ele vai pro lado, vai aparecer a paradinha do lado. Nem sempre é exatamente o que ele faz, mas eles tentam, sabe? Dar esse sentido maior.
Eu acho que foi bem essa premissa de incluir esse tipo de Quick Time Event no jogo. É, relacionar o máximo, né, possível.
É pra te dar a impressão que você tá jogando e manter aquela parada extremamente cinematográfica ao mesmo tempo.
Uhum.
Assim, a história, né? O lugar seguinte que você vai é num parque, né? Encontrar com o
seu irmão,
né? Lembrando que tá no inverno infernal, tá tudo congelado, cai neve pra sempre, né?
Uhum.
E você conversa com ele, você revela tudo pra ele. Ele fala que você deve ir na polícia e você não aceita, e fala que eles não vão acreditar, que você tem que descobrir o que aconteceu. E ele fica meio encucado com isso, né? E vai embora. E aí, quando você tá saindo, você tem a premonição de novo, né? De que um garoto vai se afogar no lago, né? Congelado, horrível. Você salva o garoto com o Quick Time Eventzinhos. No fim das contas, você encontra o policial que tava no restaurante, né? E ele meio que não faz nada, assim.
Bom, e aí a Carla vai pra autópsia do corpo do senhor que morreu no banheiro, né? Típica sala que todo mundo já viu em filme e cinema de autópsia, né? O médico legista lá, já executando a autópsia. E aí, velho, começa uma... Caralho, cara, isso é uma bosta, porque eu não conseguia prestar atenção no que o cara tava falando por causa da porra do Quick Time. Porque sabe qual é o problema? Como ele é um jogo relativamente lento, às vezes, né? O que eu faço? Eu tava achando tão máximo aquela história que eu largava aquela porra daquele controle no colo e ficava de braço cruzado. Aí nada começava, get ready. Eu, puta que me parei, volta. O que acontece? Tu começa a conversar com o médico legista e ele começa a te explicar. E aí, velho, tu começa a fazer os QTL. E aí, se tu tiver sucesso, ela começa a formular as coisas.
Ela começa a tirar as conclusões, né?
Isso, isso. Claro, se tu erra e dá um fail lá, ele continua falando as coisas que aconteceram, só que tu não vai deduzindo o que levou aquilo, né?
É aquela cara de tacho, tá ligado? É, tipo, falou, exatamente. Falou e nada, né? Não entendi porra.
No fim das contas, você conclui, né, que foram três facadas que cortaram três artérias.
As artérias principais que riam o coração. Ela até questiona o médico, dizendo se isso é uma coisa normal de se acontecer, se isso pode acontecer com frequência. Não, quer dizer, na verdade, é muito difícil, por engano, alguém acertar justamente as três artérias ali.
Ele fala mesmo que o cara fosse um cirurgião, né, cara? Isso é muito difícil.
Aí ela pergunta, tá aí, tu já viu algum caso assim? Aí ele fala, ah, vi, mas há muito tempo atrás, nos anos 90, eu já vi um caso assim. Ela, ah, e tu te lembra? Aí ele fala, ah, Kristen, acho que é o nome, né?
Kristen.
E acaba assim só, né? A parte do encortério é exatamente isso.
Daí, Lucas, ele vai trabalhar, porque ele trabalha no banco, né? Ele decide que é melhor ele continuar com a vida normal dele, senão as pessoas poderiam começar a estranhar, né? Trabalha como técnico de...
Whatever, né?
TI, né?
É a prova máxima, porque analista de sistema, como eu já falei, é perigoso.
Se você quiser ser o The One, cara, seja um TI. Claro,
com certeza, até.
E é engraçado, parece que ele já tem uma fama de ser meio estranho,
esquisito,
né? Porque,
né?
Cara, ele mesmo fala, ah, esse cara que me dá nervoso,
na verdade,
sabe?
Ele começa a ouvir o pensamento do cara, né?
É, daí ele tá trabalhando normalmente, ele começa a ter umas visões de...
Esquisitas.
Pulga é uma coisa perigosa.
É, pulgas, né, cara?
A princípio, andando na sala, assim, ele acha estranho. Até que chega um ponto da surtação dele, que os bichos, eles ficam enormes e começam a atacar ele, sabe?
É, e aí é a primeira grande cena de ação, assim, do jogo.
E aí que você começa a perder vida.
É, cara, e aí você já imaginou se tu trabalha num ambiente em que tem um maluco
correndo,
que fica pulando, né? Correndo, dando cambalhota no ar, cara.
Caralho. Cara, mas sério, velho, essa cena, a primeira vez que eu vi ela, né, logo no lançamento, eu fiquei de boca aberta, velho. É muito legal, muito bem feito, muito bem coreografado tudo, né, cara? Muito legal.
E aí, de novo, por exemplo, se tu tem que pular por cima, ele vai mandar tu botar os dois analógicos pra cima na hora certa.
Se você for malandro, se ser jogador já for meio espertinho, tu vai notar alguma coisa estranha, como eu notei. Tipo assim, cara, que porra é essa? Esse cara é um ninja? Fuck, cara, ele é pra ser um cara normal, ele tá fazendo essas porra de Matrix, cara, que bizarro, né?
É, mas até o momento você não sabe se
até
é
então,
uma edição...
É, aí, até então, eu tô assim, pô, de repente ele tá alucinando foda, tá ligado? Ele, na cabeça dele tá fazendo tudo isso, mas na real ele tá tremendo no chão, tá ligado?
Tá na cadeira babando, né, cara?
E assim, você não chega à conclusão, porque logo depois que acaba tudo isso, você realmente tá no chão, as pessoas falando com você, sabe?
Isso. E aí você vai pro seu apartamento, né? Aí é a primeira vez que você tem a chance de tocar guitarra, né? De usar as coisas do seu apartamento, né? Ficar lá à toa. Inclusive, você pode socar o saco de boxe, né? Que pra mim aí já começa a exagerar um bocado, né, cara?
Ah,
que
não, totalmente.
Derruba o saco de boxe.
Musiquinha que toca no fundo também, né?
É. Quando derruba, que tu dá a porrada, que aí ele fala, nossa, eu acho que eu estou com uma força normal, uma coisa
de... Isso. Sua namorada, ela vem, né? Tinha te avisado, tinha te ligado no seu trabalho, falando que ia passar na sua casa mais tarde, pra buscar algumas caixas, né? Aí ela vem, você começa a conversar lá, você pode oferecer bebida pra ela.
Eu não ofereci.
Tá, cara. E aí eu ouço o Diego gritando no MSN, caralho, bebi remédio, bebi bebida alcoólica e morri.
Cara, tu bebe a porra do remédio. Cara. Você pode ficar conversando, colocar música, e aí, e se você tiver com um humor bem elevado e tudo mais, a sua barrinha lá, você pode tentar beijar ela, né? Que aí pode dar certo, e você vai para a cena de sexo interativo.
Esse foi o pequeno guia do André para pegar garotas.
Claro, né? Ter bebida, né? Coloque música, né?
Esteja confiante.
Esteja confiante. Mas essa cena é bizarra, porque ela é a única que é realmente interativa. Ou seja, vai aparecer dizer os comandos pra você fazer os movimentos de sexo, sabe? É bizarro.
É, porque você que tá me evento, eu não sei, cara, eu não passei por essa cena.
Pra mim é uma cena totalmente desnecessária, assim.
Você ficou com vergonha alheia, né?
Eu fiquei, cara. Mas assim, ao mesmo tempo, tá dentro da proposta do jogo, né? De ser tudo interativo, de você controlar o dia a dia do cara e tal.
Cara, se não tivesse isso, não ia, o bicho não teria feito. É. Então,
o que vai ter de nego procurando essa porra desse jogo depois que quer sair, velho?
Vai ter que botar na tag do cash, pois sexo.
É. Sexo, né?
Cara. Pelo jeito, porque eu não dei bebida, não dei porra nenhuma. Eu já cheguei dispensando a mulher.
Ah, eu também mandei ela passar, velho. Eu tava com sono dentro de mim. Mas então, tu vai pro cemitério se encontrar com o Marcos, até porque é aniversário da morte dos seus pais, né? Isso. Aí tu entra no cemitério tudo nevando.
Mais uma vez, de como eles usam bem essa técnica 24 horas de dividir as telas, eles mostram, né, você chegando, uma panorâmica do cemitério, vai passando a musiquinha, você vai andando, tipo, parece que ainda é uma cutscene, mas você já tem o controle do personagem, sabe? E aí, ele te mostra onde você tem que chegar numa telinha, que ele mostra o Marcos lá parado no lugar. E aí você vai se guiando pra saber onde que é isso, através da cena que você controla. Isso é muito legal, cara. Genial isso.
Isso é. Isso eles repetem várias vezes no jogo. E aí tu tem um flashback da tua infância, quando tu, Marcos e família moravam dentro de uma base aérea militar.
Isso, em cara, que chata. E é um saco, né, velho?
E é o chato, cara, do jogo.
Essa parte é muito chata, velho. E aí eles estão querendo brincar de alguma coisa e o Lucas, ele é meio que não se mistura.
Ele é meio autista, é.
Um dos meninos diz assim, bah, vamos entrar no agar pra brincar de esconde-esconde. E aí tu tem uma visão, naquela época tu já teve uma visão em que tu viu o hangar pegar fogo, explodir.
Mas isso já era estranho antes, entendeu? Antes de matar o cara, já era estranho.
Deixa eu usar um one. E aí tu tem que chegar até a porra da base.
É uma merda.
Tu não pode ser visto pelos policiais.
É tipo
pelos
a parte de stealth, né?
E aí tu tem que avisar todo mundo pra sair de lá, porque o hangar vai explodir. Volta pro cemitério.
O Marcos dá o endereço do
hangar. Da Agatha, isso. E pra ele procurar
que
ela.
É tipo uma psíquica que vai ajudar ele com essas coisas. Isso.
Então, aí depois você parte pra um capítulo com a Carla, né? Onde ela tá encucada com aquele caso Kirsten, né? Uhum. Só que assim, a parte onde estão esses casos, né? Como esse caso é bem antigo, fica meio que sei lá, no porão, né? No subterrâneo.
Numa dungeon, né, cara? Pelo amor de Deus. Faltava um dragão ali, né? Meu Deus.
E você tem que seguir, né, lá pra baixo. Só que a Carla, ela tem esse problema de claustrofobia. E você tem que ficar controlando a respiração dela, dando tapinha, assim, nos controles, assim, da direita e pra esquerda, pra manter a sua barra, assim, no meio, isso, assim, né?
Inspirar.
Que você também fica desesperado, porra, porque você, total. Puta que pariu, eu tenho que voltar tudo de novo. E ela não anda rápido.
É, não, porque a visão muda pra primeira pessoa, né?
Sim. Uhum. Você encontra um terminal com um computador.
De um lado tá a fita que você procura, do outro tá o interruptor pra você ligar o terminal.
Sim, exatamente. Pra complicar ainda mais, assim, só pra deixar, pra dar mais tensa, eles fazem, a luz cai, né? Ela começa a falar, ah, meu Deus, tá começando a desligar a luz, sabe? Ficou nervosa.
E aí a respiração fica pior também quando a luz cai, é foda.
Uhum, exatamente.
E assim, né, cara, primeiro você tá jogando, você tem certeza absoluta de que a qualquer momento vai aparecer um zumbi de Resident Evil ali, né?
Pô, meu Deus. É porque você não sabe até ali onde é que são seus inimigos,
exato,
né?
Exato, né? Só uma coisa que a gente esqueceu de falar, né, que nessa parte tem um computador bem antigo, e a gente esqueceu de comentar que o jogo, ele é futurista, né, cara? Eu acho fodástica a roupa dos policiais, assim, aquele cara que tava sentado lá, ele tem uma roupa toda modernosa, assim, os computadores, eles são modernos.
Você tá sendo irônico, né, cara?
Não, é sério, como assim?
Cara, não é futurista não, velho.
É do fita cassete no computador.
Sim, mas é porque é uma coisa antiga, exatamente, esse lugar aí é a parte dos arquivos antigos, cara.
Vou continuando, né? Você bota a sua fita cassete no seu computador futurista, lá...
Isso não é futurista, seu...
Você tem os dados do caso, né? Ou não. Porque todos os dados estão apagados e você continua sem saber.
Você só vê o nome do policial que trabalhou nele, né?
Exatamente.
Deixamos de falar também que na mesa do Lucas, né? No restaurante, ele tava lendo o livro Tempestade, né? De Shakespeare, né? Uhum. O Miles, ele pega esse livro e dentro do livro tem um marcador de páginas que é uma folha rasgada. E ele vai na livraria que esse livro foi comprado, né? Pra ver alguma informação. Sei lá, o que ele queria, né, velho? Como assim? Aí ele vai na livraria, tem um chinês bizarro, como o próprio Miles diz, parece o cara do filme do Gremlins, né?
É.
E ele te dá um puzzle, né? Te dá um livro. Se você encontrar outro livro dessa coleção aqui, eu te falo o que eu sei sobre o livro, né? Você tem que olhar nas listas lá, ver onde que fica as estantes, não sei o que lá, encontra o livro e tal. Uhum. Entrega pra ele, ele vai e te fala, informação uma whatever, e você vai embora.
Exatamente.
Sabe?
Cara, uma coisa que eu fiz esse puzzle pra ele dizer, realmente esse livro não é tão raro assim, sabe? É uma coisa que você encontra em qualquer lugar, mas não é, né? Aí você, tá bom então, obrigado, tchau.
Na real, isso aí foi o mais importante pra gente descobrir que o Tyler, ele gosta muito de videogames, né, cara? Porque ele menciona, caramba, ele me deu uma quest pra eu poder receber uma coisa de troca. toca, parece que eu tô jogando um jogo.
Isso tu já sabia desde que quando tu foi fazer o retrato falado da mulher.
Ah, retrato falado da mulher.
Pô, foda.
Que ele fala assim, ah, sabe mexer isso aqui como se fosse um videogame, não sei o quê. Aí ele fala, ah, não, nunca joguei um videogame. Então, no final, tá, agora tu vai pra casa, mas antes compra um videogame.
Dali, né, o Lucas, ele vai pra casa da Agatha, né? E lá, cara, é muito bizarro aquela casa.
Silent Hill total.
É, na esquerda você dá de cara com um salão cheio de gaiolas com pássaros e a maioria deve ser corvo, né? Nem...
Acho que todos são corvos.
Detalhe das portas, né? Que elas abrem, assim, sem maçaneta e fecham sozinhas.
É bizarro.
Você encontra uma velhinha numa cadeira de rodas, né? E ele pergunta, ah, você é a Agatha? E aí você percebe que ela é cega, né?
Começa a sacudir a mão na frente dela, começa a dançar, né?
É.
Ah, você é cego.
Aí ela fala assim, ah, tá bom, se quiser que eu te ajude, me dá um passeio até meus passarinhos,
cara,
lá.
Cara, e é muito divertido carregar ela, porque, tipo, você gira muito rápido, cara, e aí você fica com ela.
E o pior deve ser sendo ridículo da pessoa ser cega, e tu tentando pegar nos comandos, porque eu não sei contra vocês, mas, cara, comandar aquela bosta no controle Xbox é quase impossível.
É, tipo o controle Resident Evil, né?
Isso, igual, assim. Então eu vim com a Bela e plá, de cara, na parede do lado da porta, tá ligado? Parecia que eu quero pegar.
Não, meu filho, senta aí que eu te falei.
Eu sou menos cego que você, né? Aí você leva ela lá pros passarinhos, né? Pras gaiolas. Aí ela pede pra você alimentar os pássaros, né?
Eles sempre colocam alguma coisa pra você fazer de jogabilidade enquanto eles estão te dando a história, sabe?
Ela toca seu braço e ela percebe a cicatriz com as cobras, né? Que você mesmo fez em você no início do jogo.
Isso, né?
Você
desenhou e cravou lá com a faca. Cada braço uma cobra com duas cabeças, né? Uma em cada ponta.
Pois é. Aí você leva ela de volta pra sala e ela pede pra você fechar as cortinas e desligar a luz e acender umas três velas pra ela.
Agora tirar a roupa, né?
Aí começa a segunda cena de sexo com o que tá aí.
Mentira,
mas aí, não, falando sério. E ela pede pra segurar na sua mão pra poder, sei lá, ver o que tá acontecendo. Yes. Aí ela toca na mão do Lucas, né? E ela começa a ter umas visões.
Ele se vê no restaurante, né? E ele vê que chega um cara, né? O cara de capuz, que por sinal ele viu na alucinação. Uhum. Chega lá e senta na mesa com ele, começa a conversar com ele e tal, e depois vai embora, né? E aí ela manda você seguir esse cara, só que aí você não consegue, né? Você encontra o velhinho lá e acorda, assim.
Mas um detalhe é que tem uma hora que ele fala uma parada absurda, sabe? Tipo, uma língua que não entende. Algo assim.
E aí a Agatha, ela manda você voltar em outro dia, né?
No dia seguinte, né?
Lembrando que toda essa visão, ela tem quick time event, se você falhar, ela para, ela não avança. Isso,
exatamente.
É, depois que a Carla descobre o nome do investigador do caso Kissen, ela vai tirar satisfações, né? Pra ver o que é esse caso, né? E ela encontra ele numa estande de tiros, né? Isso. Da delegacia. Aí, né? O cara fala que vai te contar e tal, mas antes ele quer que você atire nos alvos. Ele conta que, na verdade, esse caso ele não conseguiu resolver, mas que nas investigações dele, ele percebeu que houveram outros casos semelhantes ao caso Crispin, de alguém, sem motivo, sem relação com a vítima, pegar uma faca, atacar a vítima e matar ela daquela mesma forma, fazendo três cortes no peito, cortando três artérias do coração, de forma precisa.
Isso.
E que esse caso, ele tinha acontecido várias vezes antes e tinha uma certa periodicidade entre eles.
Isso. O culpado desse caso Kirsten tá no hospício, né? Tá internado.
Sim.
Uhum. E aí ele te dá o endereço e tudo mais. O Miles e a Carla, eles descobrem que o marcador do livro, que era uma folha rasgada, né? Tinha a marca d'água de um banco. Eles vão lá no banco pra interrogar o Lucas. Aí tem um quick time event pra você descobrir o que o Miles tá pensando, né? Pra você poder responder melhor. Sem aumentar o nível de suspeita, né?
Nessa parte, na verdade, volta a ter aquela coisa que eu acho muito foda, que é quando tu sabe que eles estão chegando, tu tem tempo pra poder esconder tudo que possa, sei lá, te incriminar.
E que raiva, né, cara? Eu pensei, eu vou esconder a folhinha, né, cara? E aí ele esconde a gaveta, porra!
Sim, mas nessa parte também, cara, eu vivi muito no jogo, porque eu percebi que no momento de tensão, eu sempre falo merda.
Claro,
sempre falo merda.
Ei, Diego, onde você estava na noite tal, no dia tal?
Ah, eu não estava no restaurante matando o cara.
Você tem que procurar na sua sala com as coisas contadas. Você vai encontra, né? O que você tinha que encontrar lá, a caneta e o papel. Uhum. E aí você tem as peças, né? Você pode juntar de várias formas. Você pode juntar os dois pedaços de papel, você pode juntar as impressões digitais, tem que juntar duas coisas, fazer dois links, né? Entre o suspeito pra incriminar ele. E aí o Lucas, ele volta na casa da Agatha, né? Encontra ela morta, tá morta, estirada no chão, caída da cadeira de rodas.
Uhum. Quem matou ela chamou a polícia.
Isso, exato. Você tem um flashback dela falando da parada da gaiola, você vai lá nas gaiolas, abre a gaiola com a faca, pega uma folha, que eu não sei pra que serve.
Detalhe. Se você pegar as sementes lá que você dá pros passarinhos, vai cair uma chave. Ou você pode usar tanto a chave pra abrir a gaiola, ou você pode usar a faca. Ele te dá essa possibilidade também.
Pega essa folha e foge, né, do apartamento antes da polícia chegar.
É um jornal velho, né, cara?
Sim. Quando tu vê o corpo dela, tu perde 30 pontos de saúde.
Isso.
Caralho, eu me lembro que eu já cheguei aí mal das pernas quando caiu 30 pontos. Ah, vou me matar!
Você também se sente mal porque você, caraca, cara, agora que eu ia descobrir o que tava acontecendo com o personagem, e, cara, tua última esperança se foi. Você não sabe pra onde ir agora também.
É, e aí você vê que os policiais, eles estão chegando no seu apartamento, né? Uhum. É, eles abrem o seu apartamento e encontram o inferno, né? Tá tudo pintado com pentagramas, velas, paredes, sujos de sangue.
Acho até um livro de RPG em cima da tua cama.
E aí os policiais te encontram na rua e te rendem. E aí...
Aí começa. Puta que pariu.
Aí, a partir desse momento, o jogo, ele começa a escalar em coisas absurdas e ele não para até o final, cara. Ele não para. O cara não soube assim, cara, está na hora de parar. Uhum. Não.
A partir desse momento, ou você vai gostar mais e mais do jogo até o final, você vai, tipo, vai acabar o jogo querendo ter um filho com ele, ou você vai querer tacar o jogo pela janela mais e mais até o final.
Sim, exatamente.
Cara, se o jogo continuasse nesse sentido, assim, que tava até agora, velho, o jogo seria fodástico, seria perfeito. Quase,
cara, o mais irado é que até então, assim, você tem uma pitada de sobrenatural, sabe?
Isso,
na parada.
Claro. Uhum.
Mas aí o criador do jogo, ele podia tomar dois rumos, né? Um, manter a parada meio assim, as mistério, escuras, né? O mistério e tal. Ou aí ele teria que ter feito essa pegada um pouco antes de você descobrir essa semelhança dos assassinatos e tal. Aquela dúvida que você tinha se você tava maluco, sabe? Se você realmente tinha matado porque tá pirando, porque você é maluco, tem um problema na cabeça, sabe?
Isso.
Ou se realmente tem alguma parada por trás, algum motivo. Mas agora, essa cena é meio que liga, sabe? O mundo do mistério com o mundo real, sabe? Tira essa dúvida de você não saber se tá acontecendo só na sua cabeça no mundo real.
Uhum. Exato, porque aí os policiais, eles tentam render o Lucas, ele dá um somersault à Trinity na parede, dá um golpe de Kung Fu nos caras, derrubam os três, os outros dois começam a atirar nele, ele desvia das balas em bullet time.
Uhum. É. Você deixa jogar com o Lucas, começa a jogar com o Neo.
Agora é quando tu descobre o que é a Matrix, e só pra completar a merda, só faltava depois de tu quebrar todo mundo, tu dizer, I know Kung Fu.
Exato.
O que acontece é que você tá fugindo, se conseguindo fugir da polícia, mas aí você não sabe pra onde ir. Quando você tá andando pela rua, você tem uma visão de um cara falando com outra pessoa e fala umas palavras bizarras pra essa pessoa, e essa pessoa entra em trânsito pra matar uma terceira.
Aí ele vai, você vai com os policiais lá na lavanderia, né, pra investigar o assassinato.
O principal suspeito no momento é o Lucas. Mas aí, averiguando as provas, você percebe que a morte foi do mesmo jeito, três facadas no peito, e aí ela deduz que provavelmente foram nas artérias também. Só que a porta da lavanderia tava trancada quando eles chegaram. E as unhas estavam trancadas por dentro.
Bom, aí a Carla, ela vai pro hospício, né, pra poder usar a informação que ela recebeu, né? Pra poder procurar aquele louco lá que fez, cometeu um crime exatamente parecido, né? Igual, sei lá, há um tempo atrás. E chegando lá, o cara, ele abre a porta pra você, né? E se você entra na ala dos malucos lá, encontra com ele e ele começa a conversar com você.
Isso é muito, muito silêncio dos inocentes essa parte, né, cara?
Ah, é. Você tem que saber exatamente o que perguntar, né?
Ele fala que quem é o responsável pelas mortes é um tal de Orange Clan. Eles sabem de tudo, sabe? Eles que estão controlando tudo.
É como se fosse, tipo, os Illuminati, sabe? Uma sociedade secreta que controla o mundo por trás das cortinas.
Uhum. E que ele sempre pode ver através dos olhos do oráculo, sabe? Sempre que o oráculo vai mandar alguém matar alguém, ele vê.
É, desde que ele matou pela primeira vez, né?
Beleza, né? Você já sai, assim, meio uma tensão do cacete, né? Porque, cara, cara, o que esse cara tá falando? Eu tô falando com um maluco. E tu segue teu rumo. Só que assim, quando você tá saindo da sala, tem uma queda de luz no hospital, né? E pra completar, todas as portas que seguravam os malucos, elas se abrem.
How convenient.
Ah, é. Novamente, né, a Carla com aquele problema claustrofóbico dela, você tem que guiar ela, volta aquela visão de primeira pessoa, né? Você tem que ficar controlando a respiração dela.
Cara, dá um medão nessa parte, cara. Putz,
cara. Tipo, tudo isso.
Ela fala assim, ah, tá vindo um maluco, tem que parar. Aí você para, aí passa um maluco na sua frente, cara. Meu Deus.
Tá babando. Muito apavorante. Tipo, e o mais engraçado é que tudo que dá merda dá com a Carla, né, cara?
É, foda.
Mas tem um pequeno probleminha. Quem viu ela treinando com o Tyler na porradaria lá?
Cara, sabe? Mas o problema não é ela tá com os dois. O problema é ela estar num lugar claustrofóbico, cara. Ela desespera.
Mas, sei lá, cara. Depois que acende a luz no finalzinho, ela podia arrebentar eles fácil ali.
Ah, mas ela tava no desespero ainda, velho, né? Tipo, acender a luz, tô
vendo. É,
acharam do gráfico do jogo, assim?
Eu joguei esse jogo esse ano, agora. Ah. O gráfico, ele não é, assim, top, pelo menos comparado com o que você vê hoje em dia, mas não me incomodou, sabe?
Pra época, o gráfico, ele é na média, não é bom.
Na média, exatamente.
É. Não surpreendia. Mas, assim, um jogo que é praticamente independente na jogada, né, eles conseguiram fazer um bom trabalho até, cara.
Conseguiram. E outra, né, é um jogo multiplataforma, é muito mais difícil você desenvolver. Tudo bem, o modelo dos personagens, cenários e iluminação, blá, 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 talvez não seja top de linha, né? Mas eu achei sensacional, na verdade, a movimentação, né? Porque como a gente disse, é tudo mocap, né? Tudo captura de movimentos, né?
Sim.
E é tudo muito realista. As gesticulações, assim, os movimentos que o pessoal faz, tipo, até pra sentar em algum lugar e tal.
É, eu percebi que, por exemplo, tinham pessoas que não sentavam exatamente retas, sabe? Elas sentavam meio jogada na cadeira.
E, inclusive, nas cutscenes, né, cara? É filme, né, velho? É tudo muito bem coreografado, muito legal.
Uma coisa que me chamou também muita atenção foi as expressões faciais dos personagens.
Uhum. É outra tecnologia que eles implementaram aí, que eles chamaram de Digital Puppets, porque contrataram um titereiro, né, o cara que mexe com marionetes e tal, profissional, colocaram nele duas luvas que captavam o movimento dos dedos, e cada dedo tava designado a uma animação facial de expressão, e o cara ia escutando o diálogo e fazendo o personagem ter a animação facial que ele teria falando aquilo, entendeu?
Legal, sim, é bem interessante.
Interessante, né, cara?
Uhum. A animação facial me agradou muito de forma geral. A única coisa que eu não gostei, cara, que me deu agonia, é o Tyler rindo, cara.
É, caralho, ele
cara,
dá uma
boca dele. Cara, como né, assim, velho? A boca dele dobra de tamanho quando ele ri.
Todas essas cenas de mocap, né, inclusive com vários atores diferentes pros mesmos personagens, por exemplo, tinha um pra jogar basquete, outro pra lutar boxe, outro pra fazer kung fu. Eles levaram 18 meses pra gravar tudo, cara, então foi um trabalho do cão, assim, né, velho? O Lucas, ele tá na rua, né, mendigando lá, ele vai na casa da... Ele entra, né, de gaiato, invade a casa da ex-namorada dele,
não,
né?
Na verdade, ele primeiro quer tentar pela frente normal pra bater lá e descobre que tem policial vigiando.
Isso, né? Você vai e entra pela janela, né? E você chega lá e assalta a geladeira, o armário, come tudo.
Ah, isso é muito bom, né, cara? Então, ela nem vai se importar, não. Tu começa
a dorme na cama da desgraçada, cara.
Caraca, tu chegou a dormir? Eu não cheguei a dormir, não.
Cara, imagina, a Pintar chega, tem um fugitivo da polícia entrando na cama pelado.
Isso aí, chega, né? A Tiffany, que isso que você tá fazendo aqui e tal? Você vai e conta pra ela que você é inocente. Ela meio que acredita, né? Ela não conta pra polícia, o Miles chega lá na hora pra fazer umas perguntas pra ela e tudo mais. Você se esconde, né? Eu escondi atrás da cortina, onde você escondeu?
Eu escondi atrás da cortina.
Também mesma coisa.
Eu me escondi dentro do armário.
E antes disso ainda, né, você assiste a TV e você vê um especialista em cultura maia, né, falando lá na TV e fala do museu dele lá e tudo mais. Vai e decide que você vai ver esse especialista, né, no museu.
Tu entra no museu, aí você se apresenta pro guarda como um repórter, né, você vai falar com o especialista.
Isso.
Aí você começa perguntando, né, se ele conhece alguma coisa sobre os símbolos lá e tal. Na verdade, ele fala um nome que é muito estranho, que é o nome da cobra.
É,
aí ele...
Alguma coisa com muitos Qs.
Ele explica que a cobra, ela simboliza a visão do oráculo, né, que você consegue ver no mundo.
mundo real e no outro plano, quando as duas cobras abrem a boca.
É, quando a cobra abre as duas bocas, né? Porque aí é como se você visse e atravessa.
É como se tivesse um túnel. Aí isso explica, né, mais ou menos o lance das visões, de você não saber o que é real e o que não é. Só que aí ele percebe que você não é mesmo um jornalista, né? Ele pergunta o que você tá fazendo e tal. E eu falei, pra falar a verdade, que o assassino começou a entrar em pânico, né? Falou, assassino aqui, não sei o quê. Aí eu expliquei que, na verdade, eu era o escolhido do oráculo pra matar.
Antes disso, ele explica o que é o ritual, né? Que o oráculo, ele tem que fazer um sacrifício pra achar a Indigo Child, né? Que é uma criança que vai trazer o segredo da vida do universo.
Ela vai falar 42,
né? Exato. E só que o oráculo, ele não pode se sujar com sangue, né? E tal. Aí ele escolhe aleatoriamente uma pessoa qualquer. E aí você explica pra esse cara que você é essa pessoa qualquer, né?
E a prova disso é quando você mostra suas cicatrizes, né?
E aí ele acredita em você, né? Ele, caraca, tem um oráculo vivo ainda e tal.
Ele fala do chroma.
Isso.
Que o chroma deve ser a explicação disso tudo e que ele ia te dar mais informações depois.
Aí vocês fogem pelo estacionamento, um monte de carro começa a perseguir vocês.
Vida própria. Aí você, mais uma vez, cena de ação, Matrix.
Claro.
E no final das contas, o cara morre.
O sujeito lá morre e você acorda numa floresta. Como assim, né, cara?
Cara, então, quando ele morre, é uma viagem. Calma, foi, né? Perde 30 pontos aí, otário.
É. Você acorda na selva, assim, com um índio do seu lado. Como assim, né, cara? Aí ele fala que ele é o oráculo, né? O cara de capuz e tal. E ele fala, não sei como isso aconteceu. Aí agora eu entendo. É por causa. Porque você tem o chroma, né? Dentro de você.
Não é o browser da Google?
Não.
Não. Maluco. É a força, é o ki do cara, praticamente, né?
É
a desculpa pra ele ter poder especial.
Exato.
Aí ele fala que o cara não morreu até agora por causa do chroma, mas que ele ainda tava fraco, que ele ainda não conhecia o verdadeiro poder do chroma e que ele ia morrer agora, que ele ia se ticar e matar ele.
Você mandou pantera atrás de você, você vai correndo.
Não, ele vira uma... Isso é tudo, né, cara? Tu tem que fugir de uma pantera num lugar nada a ver, fugindo de um maia maluco lá.
Na selva, cara. Tipo, começamos matando um cara no banheiro de um restaurante, estamos na selva.
Você tropeça, quando a pantera vai pular em cima de você.
Aí dá pausa, ela trava, dá ela um pause,
gela, e aparece a Agatha. Aí ela diz que não era tempo de você morrer ainda, e que você tinha que ir atrás da Indigo Child, né, e pedir que ela caísse na mão do Oráculo e do Orange Clan pra poder salvar o mundo. Aí você acorda aonde?
Num hotel chifrinho. E aí você tem uma premonição de que o Oráculo vai na igreja do Marcos. Aí você tem que ligar pra ele, avisar pra ele, você fala pra ele pra trancar a porta, e se você trancar, o Marcos sobrevive. Se você não trancar, o Oráculo mata ele.
Que foi o que aconteceu comigo.
É, você recebe a ligação do Oráculo, dizendo que ele pegou a Tiffany, sua ex-namorada, que é pra você ir no parque de diversões tal lá, e você vai, sobe na montanha-russa lá, da parada.
Ah, esse parque
e
legal.
Tem uma plataforma lá que você vai andando, né, você tem que se equilibrar lá, fazer que nem, tipo, a parada de respiração da Carla, colocar a barrinha no meio. Quando você chega lá, o Oráculo aparece e destrói a plataforma, e vocês dois caem e morrem, né?
É. Dessa parte você tem esse segundo flashback, né? O Lucas e o Marcos crianças, né? Não sei, cargas d'água fez com que o Lucas acordasse de madrugada e falasse assim, cara, vamos lá naquele hangar lá.
Eu acho que eles estavam esperando dar de madrugada pra eles poderem ir, entendeu? Eles tinham ouvido um rumor que tinha um disco voador lá e eles queriam ver se era verdade e tal.
Esse que eu sei que você é pior que o primeiro.
E aí você chega lá, ele abre uma porta altamente tecnológica que abre com uma alavanquinha clink.
É muito bom aqui, cara.
E aí ele vê uma parada que você não vê o que é e aí acaba.
A Carla vai pro cemitério, a primeira coisa que tu vai fazer é encontrar a lápide da
Tifa.
E aí aparece quem?
O Neo. É, o Neo. Agora Neo total, né, cara? Porque ele tá tipo com a roupa de monge, sei lá, aquela parada bizarra.
É, agora ele tá metamorfo.
Todo enfaixado.
Agora ele sumiu totalmente lá do underground de ser renegado. Agora ele virou um sem-teto de verdade e ele começa a explicar sobre tudo que tá acontecendo.
Tipo assim, uma parada que eles nem tinham tocado ainda, né? A parada do inverno, que isso é uma consequência aí da Indigo Child, que se eles não encontrarem, se eles não fizerem alguma coisa, o planeta Terra será engolfado no inverno eterno e blá blá.
É, isso. Começa a falar do assassinato que ele cometeu. Ele explica tudo pra ela. E aí, no final das contas, ela acaba acreditando no que tu falou.
É, até porque ela já tava bem desconfiada, né, cara? Ela, pelas investigações dela, ela viu que não era uma coisa normal.
Sim, né, cara? O cara fugindo de pendura num helicóptero, pulando trem, não sei o que.
Sim. você tá dormindo no apartamento dela, né? E você tem uma visão da Indigo Child, da garotinha, né? Que você via antes, de vez em quando, nos seus sonhos. É uma criança pura, né? Que nunca foi encarnada, uma alma nova e pura e tal. Que traria o segredo da vida, do universo do mestre. Você vê no uniformezinho dela lá o nome do orfanato que ela tá. Você vai pra esse orfanato, né? Pega a garota. Ela é meio autista, né? Na verdade, ela é totalmente autista. Ela não faz nada, não fala, não olha, não.
Ela parece gerado vegetativo.
Vegetativo, exato. Você segura ela no colo, né? E aí aparece o oráculo. Ele vai vindo atrás de você, você tem que fugir pelo telhado. E aí ele... Caralho, né, velho?
De meu novo, Deus. Né?
Aí fudeu, cara.
Essa fudeu, cara. Meu Deus. Você luta, assim, tipo, Neo versus Smith no Matrix Revolution, sabe? Voando, dando soco no ar e... Caralho, velho. Eu só não falo que só faltava dar um Hadouken porque, né, vamos chegar lá.
Aí já destrabelhou tudo, né, velho?
Mas eu acho até maneiro aquela parte que ele tá fugindo dos helicópteros correndo na parede, né, velho? Seria massa mostrasse o carinha dentro do helicóptero, a cara dele. Que assim, né? Aí você entra dentro do prédio lá. Aí você encontra a Agatha numa casa abandonada lá e tal. E aí ela pede, né, pra você entregar pra ela a criança. Ela explica algumas coisas pra você sobre... Tem uma profecia sobre a vinda dessa criança desde o início dos tempos, não sei o que lá.
Só que aí tem uma parte muito importante também, que não existe decisão errada, só que cada decisão afeta no final, né?
Isso, é. Você pode entregar ou recusar. Quando ela pede pra você entregar a criança, tem um Quick Time Event lá que você ouve um barulho esquisito, meio mecânico, saindo junto com a voz dela. E aí você fica desconfiado e não entrega, né? E aí ela se revela uma inteligência artificial. Um alien, sei lá. Um
cara,
bicho,
só eu que achou isso do nada, sabe?
Não. Totalmente, né,
eu
cara?
Eu juro pra você, até esse momento eu tava querendo gostar da história. Ali eu não consegui mais dar crédito pra ela.
Cara, é foda. E aí, cara, puta merda, velho. Você descobre que existe a sociedade secreta dos mendigos.
É.
Todos os mendigos do mundo fazem parte de uma sociedade secreta, cara.
Por isso que eu falei no início, cara. Depois desse jogo, eu nunca mais olhei pros mendigos com os mesmos olhos, cara.
Claro. E aí eles te explicam, vocês vão pro subterrâneo lá, pra uma parte de metrô lá, abandonado. Eles vão explicar, eles são os invisíveis, que é muito mais fácil cuidar do destino do mundo sem que ninguém perceba vocês, que eles veem tudo e que ninguém vê eles e blá blá e tal. Eles falam que no dia seguinte vai tudo terminar, né? O clã laranja vai conseguir a garota, ou eles vão vencer, ou não sei o que lá. E aí a Carla vai dormir no trem.
Pois é, antes de você poder ir lá pra cama, você pode ainda montar um rádio, né? E quando você liga aí, ele, você tem notícias do que tá acontecendo no mundo, sabe? E começam a falar que tá tudo ficando muito frio, sabe? Tá, os oceanos estão congelando. E você começa a falar, caraca, cara, não acredito que amanhã tudo isso vai mudar.
Vai ter um fim, né? Seja lá qual fim for, né? Tipo, vai ser a decisão final.
Pois é.
Né? E aí você vai dormir com a Carla no trem e aí acontece uma cena de necrofilia, né, cara? Necrofilia. O Lucas tá morto, né?
Sim.
Inclusive, quando ela beija ele fala, nossa, você está gelado, né, cara? E aí, beleza, faz sexo com ele, tranquilo.
É, só falta ele falar assim, vai ver o picolé já, cuidar da puta. Porque, cara, de boa, velho. Não dá, cara, é biologicamente impossível. Tudo, né? Sabe? Cara, what the fuck, velho?
Ah, e, meu, tipo, assim, não pode.
Assim, ela está apaixonada por ele, cara.
Não, cara, peraí, ó. Se eu conhecesse o The One, se eu conhecesse o Neo, até eu apaixonaria.
Isso. Ah, velho.
Ah, com certeza, velho. Com certeza, velho.
Tá, o cara pode voar, Rick.
O único argumento é, tipo assim, o mundo pode acabar amanhã, tem que dar uma mazinha antes de acabar.
Ah, não, velho, para.
Aí eles vão pra base militar, a mesma base militar que o Lucas entrou na infância dele, né? O que é bizarro, porque tá tudo exatamente no mesmo lugar, inclusive a mesma portinha que ele abriu.
Aliás, que nevasca, hein, velho? Porra, quase destruiu meu teclado pra entrar nessa porra dessa base.
Pois é, e aí, parada que ele foi, que ele viu, que não sabia o que era, exatamente o croma, né? Que ele foi irradiado com esse croma, por isso ele é especial e blá blá.
Por isso que tem superpoderes.
Exato.
Ele foi irradiado quando ele tava dentro do útero da mãe dele, né?
Exato, primeiro, é. E aí, eles vão pra essa base, entram lá, né, com a nevasca e tudo mais. Lá dentro, eles encontram o oráculo, que chega, porra, né, velho? Como você achava que não tinha mais como as lutas ficarem piores, fica, né? Ele vai soltando um poderzinho em você, e você tem que ficar desviando, né, com o Quick Time Events, e carregando o seu Kamehameha. E aí, você solta o Kamehameha, né?
Cara, que pariu, velho. É quase uma Jinkidama, velho.
Porra, quase, né? Só faltava ele pedir pra todo mundo levantar a mão, né? E aí, ele salva a garota, né? Põe ela lá na fonte de croma, lá, um laguinho bizarro. E aí ela vai e chega no ouvido do Lucas e fala, é de batata. Aí...
42.
Na verdade, você não sabe qual é o segredo.
Eu sei. Né? Eu fiz Quick Time Event antes.
Ah, porra. Desculpa aí, né? Foi mal, fodão.
Ah, não, sério? tu não sabe?
Qual que é, Rick?
Tempo pra formular piada. Tempo!
Não. Ela aparentemente morre, né? Eu acho que ela morre, né, garotinha?
Morre. Em todos os finais ela morre. É, todos,
né?
Os três.
Aparece o Lucas sentado no cenário de Teletubbies, né, cara?
Exato.
Exato. Né? Caraca, é ridículo. As florzinhas em 2D, né?
É, o só com cara de neném, né? Tá lá,
né? Aí ele fala, né, que a nevasca foi embora, como do mesmo jeito que chegou e tudo mais. E não sei o que fazer com esse poder que me foi dado. Eu tenho poder para dominar todo o universo. Não sei o que eu faço com isso.
Né,
porra, né, velho? Faz alguma coisa. E aí ele fala que a Carla tá grávida dele e que o bebê também foi irradiado com o croma. Ou seja, o bebê dele também vai ser Superman.
Né? Saiyajin. Ele já tava morto quando ele fez o bebê, cara. É a porra atômica que ele tem.
Deve ser, né?
Então, esse é o final bom, né? Esse é o final, digamos, sei lá, canônico, né?
Final feliz,
final,
cara.
Feliz, exato.
Que é quando você não entrega a
menina
pra...
É, quando a humanidade vence, digamos assim. Com o final do oráculo, né, do Clã Laranja, vai mostrando as ruas de Nova York, assim, sem neve e tal, o Lucas narrando, né, e aí chega no apartamento dele, ele tá sentado numa cadeira, ele tá falando lá que o oráculo deixou a humanidade viver, que ele só queria saber o segredo mesmo, mas agora ele domina toda a humanidade, o Clã Laranja continua a controlar tudo por trás das cenas e tal. O final do Clã Roxo, né, o final do...
É melhor.
Do clã da Agatha, né? Das inteligências artificiais lá. Tá a neve forever, né, cara? Eles estão lá na base dos mendigos, né?
E aí ele... E é legal que eles estão lá no subterrâneo. Ele explica que a temperatura tá caindo, cada vez tá caindo mais. E que pelo menos um terço da população mundial já morreu por causa dessa... Da neve. Aí ele fala, assim, que a Carla tá grávida. E que talvez o filho dele, que carrega o croma, possa ser a esperança pra humanidade. Mas que ele não sabe se vai dar tempo pra salvar o mundo ainda, não sei o que.
Foda, né?
Eles que as pessoas que estão vivas ainda são as pessoas que conseguiram se esconder no subterrâneo, quase, mas é questão de tempo. Blá, blá, blá.
Ou seja, as pessoas que conheciam os mendigos.
Né? Seja amigo de mendigo.
Seja amigo de mendigo. Faça amizade com o mendigo. Essa é a nova campanha do Download.
Por isso que eu sou amigo do Rick. É.
Nova campanha do Download. Adote o mendigo.
O jogo é bom ou ruim? O que você acha?
O jogo é bom, mas podia ser poderosamente o melhor jogo do mundo, sabe? Sei lá,
podia ser perfeito, né, cara?
Podia.
Tinha potencial pra ser perfeito.
Porque ele errou, né, quando ele resolveu fazer de um jogo que teoricamente tinha uma história adulta, sabe? Uma parada, assim, intensa, que envolvia mais...
Thriller,
né? Ciente, humano, sabe? Assim, fazer super-herói.
Dragon Ball. O que você acha no final das contas, Pablo?
Cara, eu gostei bastante do jogo. Claro, como todo mundo vai reclamar da mesma coisa, daquela parte do final, bastante. Realmente, acho que a história degringolou um pouco, mas até que eu não vou ser tão pessimista, achando que foi uma merda, tal, até essa degringolação da história. Eu gostei, achei legal essa virada. A única coisa que eu acho que fudeu de verdade é eles botarem o inimigo lá, o AI, o inimigo final. Uhum. Essa coisa mistura meio, uma coisa meio robótica.
Não precisava,
não,
né,
precisava.
Cara?
Não tinha... Se tivesse a história dos clãs, continuaria valendo a pena, sabe?
Não teve utilidade. Foi só pra colocar um vilão a mais.
Aí, cara, já chegou assim, cara, será legal ter um terceiro filme? Final, putz, é mesmo, né? Vamos fazer isso.
Que eu acho assim, ó. Cara, os caras viram a porra do Matrix, acharam o máximo, mas não copia, porra. Tudo idêntico, cara.
Total, né, velho? Meu Deus. E você, Diego? Bom ou ruim? Por quê?
Eu acho que o jogo pecou muito, assim, em termos de história, mais jogabilidade dele. Ele chegou a inovar em determinadas coisas. Mas, assim, uma coisa que me chamou muita atenção nele foi, por exemplo, que a gente falou até pouco, foi a trilha sonora dele, né? Muito bom. Uma coisa muito legal é que como o jogo ele quer ser um filme, né? Ele até trouxe um compositor de filmes pro game, sabe?
O compositor dos filmes do David Lynch, né, cara? Que fez a trilha do Twin Peaks, seria
que
fantástico.
É o Ângelo Badalamenti. E o jogo fecha até com uma música legal, cara.
Aquela Santa Maria?
Santa Mônica.
Santa Mônica. Cara, essa música é muito foda, velho.
É muito boa, da banda Theory of a Dead Man. E uma coisa legal é que a banda, ela foi alavancada justamente pelo jogo.
Exato. Tem várias músicas, né? As músicas que você ouve na sua casa, no seu som lá, são todas dessa banda.
Então, é quatro músicas dessa banda até.
Eu acho, né, cara, que como como o Yates bem diria, a partir da metade, a equipe que produziu foi substituída por um bando de leprosos malucos, sabe?
É, que fizeram o roteiro limpando a bunda e tacando cocô na porra do papel.
Você não pode acreditar que o cara que criou todo aquele clima foda do início do jogo é o mesmo que fez aquela porra toda do Dragon Ball do final, sabe?
É. Vale a pena você jogar
por
essa primeira metade. Essa primeira metade
total,
do jogo
vale.
Compensa o final, cara.
Vale a pena você levar até o final mesmo pra você poder ter a sua opinião sobre ele. Cara, vale a experiência.
Eu recomendo, vocês recomendam?
Eu recomendo, com certeza.
Tem que ter jogos que tentam coisas novas, né? Se eles dão bem ou não, né, velho, é outra história. Mas esse jogo é muito importante por isso, né, velho? Ele tentou um monte de coisas novas, né, cara? Alguns deram muito certo, outros não. Paciência, né?
Verdade.
Enfim, só pra falar então aqui, tá anunciado pra esse ano ainda o terceiro jogo Quantic Dream, né, que é o Heavy Rain, ou seria Heavy Rain The Origami Killer, né, que agora tem esse subtítulo bizarro.
Ah, deve ser um pra América e um pra Europa.
deve ser. E que foi anunciado pela primeira vez na E3 de 2005, né, não é uma sequência de Fahrenheit, é um jogo totalmente novo, com nova história, novos personagens, só que ele segue uma proposta bem parecida, né, que é uma história interativa, que você vai poder alterar até certo ponto, você vai controlar vários personagens também, de uma maneira diferente, né, esses personagens podem morrer durante a história, dependendo das suas decisões.
Tem um jeito de você matar todos eles e ainda ter um final, tá ligado?
Exato, e eles prometem nesses personagens algo nunca visto no realismo, assim, de emoção, né, cara? Inclusive aquele demo, né, foda da mulher chorando, gritando lá e tal. E uma coisa bizarra que eles divulgaram da jogabilidade é que, assim, o trigger do PS3, né, que é sensível à pressão, ele vai fazer o personagem andar, que a pressão que você fizer vai ser a velocidade que o seu personagem vai andar. E o analógico vai controlar a cabeça dele, e na direção que ele estiver olhando com a cabeça, ele vai andar. Isso vai ser bizarro, cara.
Novamente inovando a jogabilidade, né, agora. Vamos ver se eles vão estragar com a história.
Vamos ver se vai dar certo, né, cara. Saíram alguns vídeos de gameplay novos aí. Vejam aí, o jogo ele é exclusivo pro PlayStation 3 e sai esse ano ainda, né, de acordo com as previsões. Cara, então é isso. Recomendamos, né, apesar dos pesares, joguem Fahrenheit. É um jogo que pouca gente deve ter jogado ou não, né. Vamos ver com o feedback desse cast. Talvez seja um jogo que todo mundo já conhecia. E estamos no aguardo aí de Heavy Rain, né, cara. É isso aí, então. Até semana que vem e game over.
No mais, nada mais. Santa Monica, you left me to remain with all your excuses for everything. And I remember the time when you left it all behind. I remember the day you told me it's over. And I remember the day you left me to remain with all your excuses for everything. And I remember the time when you left for Santa Monica. Yeah, I remember the day you told me it's over.
Aí ele explica que... Rapidinho. Vai.
O quê?
Não. O padrasto tá querendo jogar remédio de mosquito aqui embaixo e já fez barulho. Vai. Não tá conseguindo. Tá ligado aquelas travas pra criança? Não tá conseguindo tirar. Vai. Só que deve tá sem, cara. Deve ter acabado.
Não.
Tá bom. Aí... onde é que eu tava?
Isso.
Agora botou.
Foi. Aí ele. Mas antes disso, acho que ele dá mais uma explicaçãozinha.
Cara, isso mata, sabia, né?
Eu, né? Tô ferrado aqui.
Ele tá falando a verdade. Fiz até chave isso aí.
Não é, né? Acabou? Ah, pra depois eu passar?
E você?
Só um pouco. Antes de dormir, né? Fazer assim.